Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Emoção. Aventura. Suspense. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Saudações, ouvinte desocupado, você que há 3 anos insiste em ouvir essa bagaça podcastal. Eu sou Léo Lopes, o gerente da lojinha, e é com orgulho da minha estetinha que eu trago pra você mais um Radiofobia, Alex. Exatamente, trazendo pra você o último programa do mês de fevereiro de 2012, um mês onde você acompanhou Radiofobia toda semana, toda quarta-feira, conforme prometido. Teve um Radiofobia especial pra você, e é claro que nesse último do mês de fevereiro a gente deixou aqui um programa muito especial, na verdade uma colcha de retalhos. São 3 programas em um, com os melhores momentos de pequenos Radiofobia Buckets, pequenos Buckets que nós gravamos lá em Campus Party Brasil 2012, sim, no Cubo Geek, exatamente. Você que acompanha o Radiofobia, você que acompanha a Podosfera, sabe que na Campus Party desse ano teve o Cubo Geek, aonde teve muita atividade a semana inteira. Foi a base de operações, o centro de operações da Podosfera. Muita gente produziu conteúdo lá. Foram, olha, quase 8 horas só de conteúdo relevante relacionado à produção de podcast. Muita gente bacana passou por lá. Tem um link no post para você curtir todos os áudios dos PTLs, os Podcasts Tutorial Lives, e também a oficina de formatos e linguagens podcastais que eu, meu amigo Tato e meu amigo Mauri do We Are Geeks fizemos lá em Campus Party, lá no Cubo Geek. Agora, dentro de mais alguns dias, você vai curtir todos os vídeos que foram filmados no Cubo Geek, mas enquanto os vídeos não saem, a gente traz pra você aqui um conteúdo muito legal. Durante a semana inteira, tinha várias programações e também alguns horários do Campus TV. Esses horários do Campus TV eram dos convidados que iam pro palco principal, os entrevistados, as pessoas que passavam por lá, e que às vezes esse momento de uso deles do Cubo Geek caía e eles não iam pra lá, né? Então ficava um espaço. E aí, como combinado que nós tínhamos com a organização era para poder colocar o maior quantidade possível de conteúdo dentro do Cubo, a gente aproveitou alguns momentos, abria um horário ali, dava uma disponibilidade de horário, a gente chamava o pessoal, sentava rapidinho, ligava os microfones, e hoje você vai curtir então 3 desses momentos. Na primeira parte, você vai aqui acompanhar a nova briga, a nova polêmica da Podosfera, dessa vez envolvendo Afonso Solano, do Matando Robôs Gigantes, e PH Santos, do Pauta Livre News, do iradex.net. Eu não posso falar nada, você vai ter que ouvir. Eles estão brigando, eles estão aí com um conflito, e a gente chamou os dois para conversar um pouco sobre isso, saber o que é que está acontecendo, que esses esses caras não se bicam, é uma rusga antiga, eles vão falar sobre tudo isso aqui, cuidado porque tem momentos aí de conflito sério que você vai acompanhar hoje no Radiofobia. Mas aí logo depois vem a parte 2, e na parte 2 a gente recebe o nosso amigo Gilmar Lopes, ele que há 9 anos vem desmentindo ou comprovando todas as histórias aí da internet no site efarsas.com. Eu e meu amigo Queça já passamos por lá, já demos uma entrevista no programa do E-Farsas. Se você não viu ainda, o link tá no post, vai lá, tem o linkzinho pra entrevista que ano passado, exatamente na semana da Campus Party de 2011, eu e meu amigo Queça estivemos no E-Farsas e demos uma entrevista pro Gilmar. Dessa vez fomos nós que recebemos ele no Radiofobia, dentro do Cubo Geek, e a entrevista, esse bate-papo, você vai curtir, com a participação de Dudu Salles, a participação de PH Santos e de Rod Reis. E na sequência, na parte 3, junto com meus amigos Queça, Vivacqua, Tato Tarkan e Professor Mauri do We Are Geeks, você vai acompanhar um papo muito bacana que a gente teve com ninguém menos do que o vinheteiro, senhoras e senhores. Exatamente, Fabrício Di Paolo, compositor, arranjador, ele que transforma e adapta qualquer tipo de música pro piano, famoso canal do vinheteiro, todo mundo conhece, claro que o link tá lá no post também, ele que toca o piano no quadro do Josuado, no Pânico na TV, exatamente, vai passar por aqui também, na verdade passou pelo Radiofobia, passou pelo Cubo Geek, e a gente traz hoje na parte 3 um bate-papo com o vinheteiro. Então fica aí com o Radiofobia de número 81, o último do mês de fevereiro de 2012, também como parte da celebração dos 3 anos de Radiofobia no ar, um programa muito bacana. Dessa vez não vai ter recadalhos, eu já passei aqui os recadalhos, lembrando que se você quer um serviço de hospedagem de qualidade, é só ir lá no Radiofobia e clicar no bannerzinho de HostGator. Tá dado aí o recado mais importante dessa vez. Que mais? Não vai ter a leitura de e-mails e feedbacks no final, porque essas três partes, essa colcha de retalhos, esses três Radiofobia Buckets fazem pra você hoje um programa especialíssimo. E agora a gente volta na nossa programação normal, ou seja, não tem mais Radiofobia toda semana, acabou a mamata. Então daqui a 2 semanas eu espero você aqui em radiofobia.com.br. Se você baixa no feed, não deixe de acessar, porque logo logo tem um site novinho no ar, comemorando 3 anos de Radiofobia pra você. Aumenta o volume, satisfação garantida, eu digo, se sua risada não sair espontaneamente, eu devolvo o seu download. Abraço na boca, aumenta os volumes e até logo.
Radiofobia.
Ladies and gentlemen, agora no Radiofobia, momento polêmica. Momento de conflito, senhor Vivacqua.
Ai, meu Deus.
Momento de processo, senhor Queça.
Que ruflem os tambores.
Ruflem os tambores. Fomos chamados aqui num momento emergencial no Cubo Geek, porque ficamos sabendo que o conflito se instala na podosfera.
É isso. Eu fiquei sabendo que dentre nós tem uma pessoa muito irada e outra pessoa que é assassina.
E que mata...
Mata. Mata e o outro vive com fúria.
Exatamente. Um mata e os robôs são gigantes.
Polêmica isso, hein?
Exatamente. Polêmica no Radiofobia, porque ficamos sabendo, senhoras e senhores. Eles vão falar o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei, mas eles sabem. A minha mulher também sabe, diz que é terrível. Você está aqui pela primeira vez no Radiofobia. Não, pela primeira vez não, pela segunda vez no Radiofobia, né? Ele está, já falou sobre games conosco e está aqui de volta a presença do matador de robôs gigantes, Afonso Solano.
Are you ready to rumble?
In the left corner, Afonso Solano.
Pesando 30 quilos, raquítico.
Fiquei sabendo que você tá bravíssimo com essa pessoa que tá do seu lado.
Estou extremamente zangado, porque uma vez que ele tenha conhecido a história do meu macaco, Chico, começou a espalhar boatos que eu fazia amor com o meu símio.
Meu Deus do céu, zoofilia no Radiofobia hoje.
Não tolero.
Polêmica. Doutor, que essa zoofilia é tolerada pela justiça, pela sociedade, Código Civil de Conduta Sexual do brasileiro?
Veja bem.
Veja bem, achei que ele ia mostrar uma foto. Eu tô do lado do notebook dele, veja bem, achei que ele ia abrir uma foto.
Lá na terra
onde a gente cresceu, tem muita vaca processando muito boiadeiro.
Ah, tem. Tem até umas cabrinhas também.
As cabritas também. Eita,
falando aí.
On the left corner,
diretamente de Fortaleza, o filho de Maria Bethânia.
Ele que vem aqui pela primeira vez chegando no Cubo Geek. Ele que tá bravo, tá com uma cara de quem não almoçou hoje, quem não comeu a picanha de Rodrigo Tucano. Senhor PH Santos, iradex.net, está irado ele hoje, olá.
Cara, eu tô intranquilo.
Você tá tranquilo?
Não, eu tô intranquilo.
Intranquilo.
Você não tá ouvindo bem.
Você tá intranquilo.
Tá destranquilo.
Eu nunca vi o PH com uma cara tão revoltada na minha vida.
É interessante que me colocam do lado de pessoas que eu não gosto, entendeu?
E você não gosta de muita gente ultimamente, PH.
Mas hoje eu só não gosto de uma única pessoa do mundo.
Todos os seus outros desafetos desapareceram.
Todos.
Só sobrou esse.
Todos os outros, inclusive, agradeçam a essa pessoa que é Afonso Solano.
Muito bem.
Olá, de nada. É verdade, Léo.
Tem coragem de botar os dois, um do lado do outro. Polêmica
agora. Não, o Léo, ele planta a semente da Discord e aduba, né? Porque ele podia ter posto um de frente pro outro que nem o braço do Solano, que é longo, consegue alcançar a cara do outro. Botou do lado. Aí, ó, eu e o Kessa estamos no camarote da cotovelada, ó.
Plantão da Globo, senhoras e senhores. Morreu o Papa.
Meu Deus.
Morreu o Vando. Faz uns 3 dias já. Momento de denúncia agora. Posso o que falar? Foi que aconteceu com esse negócio do Chico?
Eu posso falar?
Pode falar. Você
o que
tem
acontece
toda a palavra.
É que é normal as pessoas me imitarem. Enfim.
Dá licença, eu que sou o PH Santos. Esse é Afonso, não tá me imitando.
Você tá entendendo qual é o problema?
Eu não imito e eu não chamo de PH Santos. Eu chamo ele de Santos. Eu sou verdadeiro PH Santos.
Entendi. O que acontece? Pô. O pessoal na Campus Party aqui tá chegando, me imitando de um jeito que não sou eu, mas sim Afonso Solano.
Eles estão imitando a imitação do Afonso.
Exatamente.
Eu já entendi. É como eu imitando o Jô Soares. Quando eu faço assim, aquela coisa. Eu não tô imitando o Jô, eu tô imitando a imitação do Carioca.
Isso. Oh, boa.
Olha aí.
Então é isso aí. Então a partir de hoje aqui eu tô selando aqui nessa mesa branca. Que eu prefiro não falar mais com o Afonso Solano.
Não vai voltar mais pra voz do robô, falar do Chico mais.
O senhor tá falando comigo?
Sim.
Agora, olha que tensão,
A verdade é que nós...
Você quer se amostrar tirando o microfone?
Eu, porque assim, dele? Eu vou falar que nem rapper, assim, né? Assim que fala.
Yo, motherfucker, yo!
Yo, motherfucker! Olha só, porque a gente quis, na verdade, criar uma polêmica. Todo podcast tem uma polêmica, né? Tem pessoas que não se gostam, né? Cruzando os podcasts uns dos outros. Tem umas coisas dessas na podosfera. Exatamente. Aí o Matando Robô Gigante e o nosso amigo aqui, PH Santos, resolveu fazer uma polêmica mentirosa, né? Pra fingir que a gente não se gosta. Exatamente. Pra ver se atrai mais gente.
Exatamente.
Né?
Aí, inclusive, você tá, inclusive, acabando...
Com a polêmica. Porque é muito pouco tempo. Aí vai durar, vai ter polêmica porque mentiram.
Não, mas então...
Deu?
Ah, então...
Era essa.
Ah, era piadex?
Era piada, era essa.
Pegadinha do malandro.
A gente pensou em botar o PH Santos debaixo do meu cobertor também na casa, mas não. Aí ia
então,
ser complicado.
Falou, né?
Era piadex. Quer dizer, agora você vai dar um beijo na boca do
agora
Afonso, então.
Beijo.
Aquela história que você falou do macaco que você contou ali fora dos bastidores do Afonso, então.
Já era um viral.
Agora o Chico sai debaixo da mesa e beija os dois.
No final do Chico.
Viral de macaco, mas é no filme do Dustin Hoffman, eu tenho medo.
Muito bom, epidemia.
Viral de macaco.
Cara, viral de macaco não rola não, eu tenho medo.
É bola. É, se for macaco você que gosta, é o ebola gato, dois... O macaco sexual.
Alguém aqui teve bicho esquisito em casa? Animal, de estimação,
bizarro? Eu já tive.
Eu tive um coelho.
Besouro de chifre.
O Léo já foi na minha casa.
Foi mal. Besouro de chifre e coelho.
Besouro de chifre,
isso? Eu já tive. Qual era o nome do coelho?
Cara, o nome do coelho era Branquinho.
Olha aí. Referência à cocaína, não?
Era.
Olha.
Ele morreu porque eu cheirei ele.
Cara. E o Visor Chief, qual era o nome?
Chamava Búfalo.
Ó, caramba.
Era Buffalo para os íntimos.
Mas esse é aquele besouro rola bosta que o pessoal chama?
Não.
É, chama besouro de chifre. Rola bosta existe mesmo, né?
Em japonês chama Kabuto Mushi. Sabe o que é Kabuto?
Não.
É aquele capacete do samurai.
Aquele que tem um chifre aqui no meio.
Em japonês, esse besouro chama Kabuto Mushi. É um inseto que parece que tá com esse chifre esse capacete de samurai.
Aqui no Brasil é um barco.
Um barco com os músculos. Você fazia testes.
Nossa, tudo um pra você.
Você fazia testes de força com ele? Botava pilha em cima dele?
Não, botava um bola contra o outro pra fazer rinha de besouro.
Então
de
você time. Não teve um. Você teve uma rinha.
Eu Pokémon.
Eu tive. É, não, você não diga porque você participou desses momentos.
Casou a porta no chão.
Tanto é que tinha uma caixa de sapato que era onde eles viviam. E quando eles morriam, ia pra outra caixa de sapato que era o sepultamento. Era o túmbalo.
Você tinha a rinha de besouros, então, besouro em casa.
De chifre. Eu quero aqui abrir uma pergunta pra mesa.
Pode abrir.
Se vocês acham estranho.
Deixa eu ver se a mesa vai.
Safado.
Alô, mesa.
Mesa. É um safado. Eu não sei, acho que acredito que Afonso Solano já tenha respondido isso mil vezes. Mas eu quero que ele responda mais uma vez.
Vamos ver.
Por que você usa esse chapéu do
Pantanal? O chapéu do
Crocodilo
Dandy.
O chapéu do Pantaneiro, porque eu cresci entre o Rio de Janeiro e o Mato Grosso Pantanal. Então eu gosto de trazer pra relembrar aqui as minhas raízes crocodilianas.
Esse é pra filtrar, a folha não mistura no cabelo, só o piolho que penetra pela raiz.
Pois é, chapeuzinho me lembra do meu pai também, da minha infância, eu gosto. Vocês nunca foram pra fazenda, senão vocês não eram de fazenda.
Isso é marca registrada do Solano, todo evento ele tá com chapeuzinho
e tal.
Não sei se já te falaram isso ou não, mas você tem um rosto bastante comum.
Então.
Você não tem uma característica marcante.
Um narigão.
Por exemplo, PH. PH, ele tem um rosto marcante.
Entendo.
Você olha a cara do PH,
você sabe... O PH numa nota de dinheiro ia ser alguma coisa.
PH, você tem que estar de chapéu na moeda.
Exatamente. Ia ter que ter o chapéu
na moeda. Cara, eu me senti agora mais uma vez desrespeitado e agora por Vivaco.
Polêmica.
Não vou mais ficar aqui.
Porque geralmente...
Quem tá no dinheiro, ele vai falar de quem tá no dinheiro.
É, porque geralmente quem tá no dinheiro é bicho, né, cara?
Assim, os ouvintes... Desculpa, os ouvintes não pegaram o Marechal Deodoro na
frente. Mas o dinheiro é mais importante.
Desculpa. Dentro do contexto atual, eu desrespeitei
o PH. Mas o cavanhaque de pilô também é importante.
Não, o cavanhaque
não, é... Não, isso não é cavanhaque de pilô, não. É o bigode do Chaplin que escorreu. Invertido. Né?
Escorregou. Isso é que lá no interior chama boca de...
Opa!
Não, sabe que instalaram um mecanismo de choque aqui na cadeira?
É.
Quando a gente ameaça soltar um palavrão, ele dá uma...
Aqui não pode.
Não sei se pode, mas é melhor arriscar. Primeiro ano do cubo, né? Vai que ano que vem a gente quer fazer
o Chapolin. Falando em bigode, olha o Chapolin. Aí, Chapolin!
Caramba. Olha lá só, todo mundo matando mosquito.
Grande super-herói. Chapolin é um dos super-heróis mais poderosos
mais poderoso, ele é overpower.
Agora vem cá, o mosquito é tão pequeno e tão estranho que o cosplay de Chapolin dele é um feio.
Caralho, tá até frouxo, olha lá.
E é bom que a gente vai falar qualquer coisa, ele tá achando
o Chapolin.
Sei que ele tá falando dele, é economia mundial.
O Chapolin depois da dengue, né?
O Chapolin da dengue, né?
PH Santos.
Diga.
Iradex.net em 2011, despontando como um dos vlogs de humor. Pra mim, é o mais engraçado.
Oh, eu agradeço.
Chupa Nerd Office.
Eu também.
É o mais engraçado.
Que é isso?
Peraí,
é
o mais PH engraçado. Respondeu duas vezes, não entendi.
Olha, eu quero dizer o seguinte. PH tá com
ético. Eu me sentir mal de novo.
Pode elogiar.
Olha, se for assim, eu vou fazer pergunta de PH também.
Cara, então eu vou falar também me imitando agora,
tá? Atenção, senhoras e senhores, Técnica, vamos fazer aqui, risca, tira na seca a música.
Eita, sentiu o olhar
a que partir,
o flamenguista deu pra nós
ali. A partir de agora, está no ar PH Cast.
Agora todo mundo é PH. Agora.
Oi!
Quem
quero ver, agora? Quero ver tucano.
A partir de agora é PH Cast. Todo mundo falando
assim.
Olha essa água pro rapadura.
Isso. Oh, quem será o verdadeiro PH?
Agora ninguém
mais. Tá confirmado.
Mais
sabe.
A frase que mais me marca o PH é: tá confirmado.
Tá confirmado.
Não, a frase de PH que mais me marca é o seguinte: Técnica, baixa.
Se sua estrela não brilha, não venha ofuscar a minha.
Não venha ofuscar a minha. Parece uma ovelha
fugindo com fusca. Não ovelha ofuscar a minha.
Pega a o homem mais imitado da internet, rapaz. É você.
Eu sou o homem, o quê?
O homem mais imitado da internet.
Exatamente.
Culpa entendeu? Sua. Limitado.
Pode ter sido. Aceita a culpa.
Afonso Solano abriu o precedente porque as pessoas, antes de você
as
imitar...
As pessoas tinham medo. Eu sentia isso.
Exato. Exato é isso que eu ia falar. As pessoas tinham pelo PH a mesma coisa que a maioria ainda tem por Azaghal.
As pessoas têm a
medo,
sensação que
medo,
é PH, destruidor de faces.
Eu gostaria que continuasse assim.
Mas é diferente do Azaghal. Do Azaghal eles têm medo de ser escrotizado. De você eles têm medo de ser sacaneado.
Mas eu sou uma pessoa do bem. Eu sou
já bateu alguém, né? PH? Na vida?
Já.
Já?
Ganhou a briga.
Conta pra gente.
Olha aqui a altura, como é diferente.
Você bateu nele com o seu rosto.
Bateu na cara dele, do
punho. Deu uma carada nele, assim, na mão dele.
Carada no punho.
Deu mesmo? Deu uma porrada num folgado?
No sujeito que estava atacando as empregadas da rua onde eu morava.
Que isso?
Ei! Foi o cão que botou a parada dele.
Que botou a parada dele.
Grande Jeremias.
Mata até o delegado se for abusivo.
Ele tava mostrando seu pincel piloto para...
E Vivaca, já caiu na porrada já, Vivaca?
Já, Vivaca perdi
todos. Vivaca tem cara de ser aqueles caras do colégio que ia com manopla.
Mas o importante é tu dar...
Não, eu
levei. Mas ele levou alguma?
Levou. Minha cara era dura, a mão dele se mudou.
Levou advertência.
Ó, você está vendo o que é isso aqui? Tá, você tá vendo essa figura franzina, magrela, um filé de borboleta. Você não dá um tostão pra ele.
12 gramas, o apelido dele vale, é 12 gramas.
Esse cara aqui é o rei do Kung Fu, meu amigo.
Mas normalmente são. Normalmente esse cara
é geralmente Kung Fu tem mecha, essas coisas.
Exato. Sabe,
é rei, esse mais. Cara é Kung Fu, rapaz.
O cara, só pra você ter uma ideia, ele tem a largura de uma faixa de Kung Fu.
Olha, ele tem umas técnicas de Kung Fu. Esse aqui com uma espada na mão é uma coisa louca.
Olha.
Mulherada de Serra Negra.
O cara tá se
vingando. É o menino do Kati.
Ele tá se vingando do bichinho de
estimação.
Você pode matar. Cite três maneiras de se matar um ser humano com dedão.
Três maneiras.
Um dedão, seu.
Ah, é difícil botar no gatilho.
Pode ser qualquer um dos dedos.
Eu não consigo, velho. Bota-se
no gatilho. Apertando o botão da bomba nuclear não vale.
Não, no gatilho eu não consigo, velho.
Ah, entendi. É.
No olho... Afonso, já que você perguntou, então acredito que você saiba.
Eu acredito também, gostaria de saber. Eu sei um bocadinho.
Três formas de matar um cidadão.
Matar? Não, eu não posso revelar. Aí era três, pegadinha essa.
Três formas de deixar
só um cidadão isso.
Muito
ofendido com
apenas...
Com o dedão, né, mano? Primeiro é no rabo, né?
É.
Primeira...
Foi uma que eu pensei, mano.
É. A segunda. Essa é polêmica. O cara acabou de se fuder. Sei lá, queimou o computador dele.
Se lascar,
tropeçou. Assim, tomou um murro, ficou desacordado.
Não sentiu o cheiro.
Você dá um joinha pra ele, ele vai ficar puto contigo. Não, mas agora tem um golpe pro Kung Fu que é verdade, que eu gosto, que é o macaco... De novo, PH. Nosso querido Chico. O macaco colhedor de pêssegos. Vocês conhecem? Isso é um golpe verdadeiro.
Não conheço.
Que você remove os testículos do seu oponente.
Ui!
Mas não é só com
dedo. Com apenas um gripe. Um gripe só. Arrancou.
É praticamente o soco de uma polegada.
Exatamente.
Arrancando as bolas.
Exatamente.
É uma bagada.
Cara, olha
eu isso. Eu já derrubei uma parede com murro, cara.
Caramba.
Parede de aquele papel? Eles estavam construindo ainda, mas...
Era um restaurante japonês, não?
Era de papel de arroz.
Mesmo? Tu travessou? Quebrou de raiva?
Quebrei, cara.
O que tinha acontecido?
A parede ainda tava no reboco, então foi fácil. Assim.
Eu queria fazer uma pergunta pro Léo, que morou no Japão, já falou até das privadas, mas o papel higiênico lá também é feito de papel de arroz?
Papel higiênico lá não é feito de papel de arroz.
Pô, seria irônico, você comer arroz, cagar arroz e limpar arroz.
Não, o negócio é reciclagem, né?
It's the circle. Você
sabe que lá no Japão faz muito sucesso...
Um beijo, Jurandir Filho.
No Japão faz muito sucesso o doce de feijão, né? Então
confundiria. A Bahia também, né?
Caramba, o que você tem mais saudade do Japão, Léo?
Eu tenho mais saudade da comida japonesa original.
Maneiríssimo, né?
E tem o...
Cara, uma pergunta que eu tenho, desculpa.
Pode fazer.
Não, já acabou já pra falar. Nossa, acabei, desculpa. Pode limpar já. Desculpa, Japão.
No Japão, só, assim, eu sou um estúpido, assim, um imbecil. Desculpa.
Imagina.
Não diga isso, pega. Não fale isso.
Eu não sou nada disso
que
eu
falei. Não fale assim, por favor.
Eu não sou estúpido, não.
Eu sou um aculturado.
Quem me chamou...
Peraí, porque... Vocês até agora, vocês ficam sacaneando Betânia, nunca botaram pra cantar Belchior, não.
Olha só,
vamos foi lá. Foi por medo de avião. Eu tenho modo, meu celular tem modo Belchior.
Que eu peguei pela primeira vez na sua mão. Pô,
eu sou do Ceará e não conheço Belchior bem, cara.
Mas o que você vai perguntar aí?
Mas deixa eu falar.
Vamos lá. Aqui é um problema de DDA foda.
foda, né?
É, todo mundo... aqui tem é problemático.
Sério? Esse cubo aqui, né? Não é só Bob Duke Estrada que tem DDA.
Olha lá, fugindo ali, ó. Então, me diga, o que é que o pessoal... É só sushi que come? Você precisa, vamos
no Japão, o que menos se come é sushi.
É mesmo?
Exatamente.
Eu sabia disso, cara.
Não sushi podia ser e sashimi pro japonês é a mesma coisa que o Chester pro brasileiro, só em ocasiões especiais.
Tá brincando. Ah, não sabia não.
Só em ocasiões especiais. O que o japonês come muito peixe. Mas não necessariamente peixe cru.
Entendi.
Peixe cru é uma iguaria que é uma iguaria festiva. É momento de reunião. Muita sopa, muito caldo. Muito caldo de macarrão, muito soba, muito udon, que são sopas de macarrão e tal.
Entendi.
Japonês come muito legume também, muita semente, arroz, soja. Assim, né? Exatamente.
Muito
bom. Eu ia almoçar, o meu almoço levava marmitinha de arroz, japonês sem tempero, e um peixinho, uma posta de salmão assada. E um enroladinho de legumes, aquele tsukemono, que é tipo um picles assim e tal.
Uhum.
Aquele ali era o almoço.
Pô, muito bom, muito bom.
Afonso saudável, emagrecido.
O que o Afonso Solano comia no Pantanal?
É pouco, agora. Não é não?
Antes disso, uma pergunta pra terminar o assunto Japão.
Comia muita piranha, só pra ficar.
Se você fosse pro Japão, essa pergunta é difícil.
Vamos.
Qual a primeira coisa que você. Putz, se eu chegar no Japão, eu tenho que fazer isso.
Matar um robô gigante japonês.
Isso aí, garoto. Caramba.
Essa,
lembrando que eles podem estar disfarçados em forma de jato.
Tem um em Shizuoka. Em Shizuoka tem um.
Shizuoka. Na capital de Shizuoka.
Já vai marcar no to-do list.
Tem um Gundam gigante.
Ah, que foda. Acho que eu vi uma foto.
Tem o Gundam. Tem,
que
tem.
Genial, né? O japonês sabe se divertir.
Frente, se eu não me engano, é na frente da fábrica. Não sei se é da Bandai, alguma coisa assim.
Ah.
Tem lá um.
Você era casado, você era juntado quando você tava morando lá, Léo?
Não, era solteiro. Xoxoteiro na época.
Você foi, fez safadeza no Japão?
Fiz um pouco.
Vestiu fralda, não?
Fiz um pouco. Não fiz nesse nível, não.
Porque elas gostam, né? A galera lá gosta da fralda.
O pessoal lá é hentai. Eles gostam de umas fantasias meio estranhas. Mas eu não, eu era brasileiro.
Tradiço.
Eu era brasileiro. Eu era brasileiro, agora você tá.
Eu era brasileiro.
Como assim?
A galera é podcast.
Agora você é o PH Santos?
Agora eu sou. Eu vou cantar a música.
O Sertão do Ceará.
Canta aí, duvido, que nem o Gustavo Mendes. Sabe o Gustavo Mendes? Teve no último Radiofobia, a Dilma do Kibiloco.
Não, não ouvi.
Ele faz Maria Bethânia cantando Sou Foda.
É mesmo?
E aí ele fez agora no Radiofobia então exclusivo.
Então é só eu falar assim, Sou Foda.
Exatamente.
Na cama eu te escutar.
Exatamente. Ele fez Maria Bethânia cantando, como é que é aquela música daquela quebra-barraco lá?
Tati.
Tati, esqueci o nome da música agora.
Ah, não me lembro, eu tô de São Paulo, não tem que ouvir funk, não.
Não é a Toladinha, é a outra. Boladona. Maria Bethânia cantando Boladona.
Na madruga, Boladona. Ah, meu Deus.
Sentada ali e Maria na Bethânia esquina. Cantando. Ai, se eu te pego.
Aí você te pega. Aí...
Sábado na balada. Qualidade em primeiro lugar.
A gente começou esse programa prometendo.
Ah, é não.
Caraca! Piada que sem uma foto os ouvintes não vão entender, mas o vídeo vai estar no YouTube, a gente linka. Tudo que está sendo gerado aqui no Cubo Geek, era uma confirmação que você tinha me pedido, agora eu tenho.
Isso.
Todo esse conteúdo será disponibilizado a partir da semana que vem no YouTube. Tudo que foi gravado aqui.
Então
você pode fazer o podcast, editar o podcast bonitinho e tal, e depois colocar o link para o vídeo onde tudo aconteceu.
Perfeito, e foi gravado. Perfeito. Perfeito.
Né? Para o nosso ouvinte poder saber
então
também.
A gente não bota o podcast, bota o link para
o YouTube. Só o link
para uma semana sem editar. Isso, falou. Tá, MRG adora esse tipo de coisa.
Na casa nova, né? Vai fazer cocô na sala.
Porque MRG agora é Nerdcast.
Agora é outra coisa. Conversa com meus advogados.
Iradex, vem pro Radiofobia. Vem comigo.
Tá convidando mesmo?
Iradex, sai pra qual?
Eu vou fazer uma. Então vamos juntar Radiofobia e Pauta Livre News.
Vocês têm que fazer um gigante também.
Vamos juntar. E o We Are Geeks também. Vamos juntar três. Se juntar no dois, junta três.
Isso aí.
O nome do site é Todo Mundo
Novo. Vou tomar antes Titanic amanhã.
Agora uma perguntinha pra cada um da pauta, né?
Que pauta?
Ele. Pô, tem que seguir aqui.
Ah, perdão, não vi.
Obrigado, PH.
Quanta inteligência enxerga a pauta, eu não consegui
pode
ver.
Pode pedir desculpa?
I'm sorry. Excuse me.
E se eu falar Sônia Braga?
Sônia Braga!
Opa!
Nem escuta!
Opa!
Agora. Que você não ouve?
Sônia Braga. Tá bom, então ficou Sonia, pro éter. Então foi pro éter, mas foi legal a iniciativa.
Ele falou de Bandai.
Bandai.
Ele falou da Bandai.
Porra, muito bom. Olha aí. Fail. Fail PH, hein?
Lamentável.
Como é que é aquele site mesmo teu? Iradex, né?
É, Iradex.
Tá bom. Lá deve dar mais certo as brincadeiras, né?
Vai ficar atrás
de. É que lá é um humor mais rasteiro, aquela coisa assim mais.
É muito inteligente, falar a verdade. Eu não entendo, eu fico perdido. Falar inteligente, eu gostei daquele que
você tá. Ele tá me zoando mesmo.
Eu gostei daquele que você tá andando na praia. É o primeirão, não é?
A briga feia vai ficar séria em 5 minutos.
Não? Era o primeiro?
Tá atrapalhando um pouco aqui.
Ah, desculpa.
Tá tipo de brigar com ele. Sim, o que é o primeiro aí, cara?
Qual foi aquele, o primeiro Iradex que eu vi? Foi que você tava andando na praia, sacaneando assim. Eu sou a PH Santos, tô aqui na
areia. Aí, porque é o primeiro Iradex que você viu, você acha que é o primeiro Iradex da história?
Não, eu falei assim, pô, legal. Você errou. Vai ser o primeiro podcast na praia que eu vi.
Ah, tá.
Aí não foi. Aí depois tu ia pra dentro do prédio.
Mas é isso aí, é a tentativa de criar um mundo onde as pessoas não gostariam de ficar nesse mundo e iriam atrás desse mundo para assim se sentir nele.
É uma droga,
eu não entendi,
né?
Uma fuga. Eu não entendi o que ele falou.
Eu achei que fosse pra mostrar que nerd também vai à praia. Que praia é uma coisa que o pessoal vê mal, né?
Cara, na verdade, aquilo foi uma busca pelo patrocínio da Nextel.
Naquilo ali eu tava gravando de bobeira, não tem nada a ver, não. Ali eu tava gravando, inclusive, nos robôs.
Tá, você tá gravando com robô agora?
Não, cara, lá em Fortaleza não tem robô gigante, mas tem ventilador gigante. Você já viu aqueles ventiladores gigantes?
Não, que tá
devagarinho assim,
ó. Que tipo um. Usina
inteligente o suficiente.
Aeólica. Isso, cara, aeólica. Palavra do dia, tweetem aí.
Usina aeólica. Aeólica, vou tweetar agora. Quero aproveitar esse momento só pra agradecer o meu barbeiro que fez o meu pezinho direitinho aqui.
Rapaz.
A partir dessa Campus Party, eu sou a nuca mais conhecida da Podosfera, né? Ninguém conhece a minha
Como é o nome do seu barbeiro?
A minha nuca. Hã?
Como é o nome do seu barbeiro?
Hélio.
Hélio, ele fala filha
do seu barbeiro. Olha, vou cortar os cabelos aí, mano. Vou cortar o cabelo lá.
O meu barbeiro é Hugo Soares.
Porra, Torinho, caralho.
Alguém aqui faz a barba no barbeiro?
Eu faço de vez em quando.
Você dorme sempre?
Eu morro de medo. O cara tá com a navalha.
Eu tenho uma paura fora daquela navalha no meu pescoço. Confesso que eu fico ligadão.
Que deve ser bonzão, né? O cara, tipo, fazendo aqui, raspando.
Eu não confio, não. Vai que o cara tem um ataque epilético ali na hora.
E vai embora a navalha na garganta.
Não, fica pau lá.
Exatamente, exatamente.
Fica pau.
Você ia fazer uma pergunta, PH?
Eu ia fazer uma pergunta.
O nome do meu barbeiro?
Não, já foi.
A piada já passou, já. Você desvirtuou a piada por causa do Hélio.
É culpa do Hélio, né?
Faça a pergunta antes que ele te interrompa novamente.
É a segunda piada que é quebrada que eu tô me sentindo mal. O Léo falou da Bandai, e eu me lembrei de um momento triste da minha vida, certo?
Vamos ouvir.
Espera um pouquinho, trilha de música triste, Tênica, tira essa daqui. Tirou na seca, filha da puta, Tênica, vamos lá.
Eita ferro. Ih, rapaz, acho que...
Ah, desculpa. PH Santos, tô muito triste hoje, gente.
Olha, gente...
Vou contar.
Tem um momento do PH que é muito triste, muito triste. Vai,
quando
PH.
Eu tinha por volta de 15, 16 anos, até menos, talvez, eu mandei uma carta pra Bandai, porque... teria uma promoção dos Cavaleiros do Zodíaco. Duas tristezas muito grandes. Eu ganhei a promoção, que seria uma alegria e foi uma tristeza, porque eles mandaram o boneco do Shun.
Shun de Andrômeda.
E o pior, veio quebrado sem as correntinhas.
Puta, a única coisa boa do Shun são as correntes.
Então eu tive que, por muito tempo, eu tinha um Shun que barbante. Não lançava corrente.
O Shun tinha uma lágrima.
Era o Shun do sertão.
Era o Shun.
Não era mangá, né? Era um dos 12 cangaceiros mais arretados.
Qual é o nome, PH? Não era mangá, né? O caso do...
Cavaleiro de Cordel.
Era o Jagunço do Zodíaco. Era o Jagunço do Zodíaco. Os Guardiões do
Universo. Genial,
vocês,
cara.
Gostam de Cavaleiros do Zodíaco?
Eu vi bastante.
Não, dizendo que gosto, não presente.
Mangá.
Não, eu parei quando eu comecei a ficar hominho, né?
Eu fiquei hétero e parei.
Comecei...
Se quiser colecionar...
Fiquei hétero. Mas foi... Mas tudo bem. Mas
você se lembra do dia assim, que você disse, caraca, eu sou hominho, velho.
Hominho?
Hominho. Você se lembra desse dia, assim? A partir de hoje...
Provavelmente quando eu ejaculei pela primeira vez. Foi um momento importante. A primeira ejaculação é a primeira menstruação do homem. É um momento importante de transição.
A diferença
é
que a gente se amarra. Não. Sim, mas e o susto?
Muito susto. Muito susto.
Primeira vez é um susto.
Foi aquela coisa tipo, o que está acontecendo aí? E dói um bocado. Dói um bocadinho. Dói. Tipo, você vira o Arnold, né?
É o que eu falei. Por mais que doa...
É um susto bom.
A mulher é a primeira vez que sangra. Tadinha.
Não, eu fiquei um pouquinho assim que é.
What is going on?
Aí quando acabou, né, você fica assim. Quando acaba, você fica sem,
empregada,
sem
né?
se mover.
Aí ele cai no chão. I'm down.
I'm down, help. I'm hurt. Ai. Eu fiquei parado assim, eu falei, cara, o que que aconteceu? Tem alguma coisa errada. Aí você vê se tem alguma coisa doendo e tal. Então, meio passagem. Que é isso, né? O que é isso, né? Testando. Que nem Homem-Aranha quando sai a teia pela primeira vez. Fica, olha... Mas é.
Parabéns, palmas para Afonso que revelou um momento muito importante de sua vida.
Revelations. Obrigado.
Bate palmas.
Todo mundo.
Não precisa bater, não, tem.
Não, mas deixa eu digital. Bater uma vez ao vivo
digital. Vai lá, pega. Bata uma palma bonita agora, quero ver.
Boa!
Palma de filme dos anos 80. Só a primeira pessoa.
Ah,
depois vocês olham o vídeo do YouTube, a cara que Vivacqua fez fazendo essas palmas.
Cara agora. De primeira pessoa que bate palma.
Cara de Olivia Newton-John.
Olivia Newton-John, obrigado, Léo.
Muito bem, quer dizer então que era tudo fake. Na verdade, PH Santos e Afonso Solano são bons amigos.
Na verdade, agora.
Se amam mesmo, se adoram.
Um momento sério, assim, é um sonho.
Quando vocês se encontram, vocês se abraçam, dão um beijinho no rosto, que nem a galera costuma fazer assim? Ou não? Vocês são. Ah, não, eu sou macho, não dou beijinho assim, homem.
Com o Afonso não aconteceu isso, eu senti que ele não foi com minha cara.
Eu também senti. Eu tentei dar um abraço nele, ele foi.
Eu
meio assim,
fiquei muito satisfeito que Diogo. Didi Braguinha.
Didi.
Eu sou fã.
Mas Didi, você viu que Didi tá chorando na nova ilustração do lado, né? Do
tá
Jovem
chorando, Nerd. Tá.
Fizeram uma ilustração, foi o Android que fez a ilustração?
Não, cara, foi, desculpa, esqueci o nome. Tá bom,
mas
cara.
Ele fez, um cara muito foda, fez uma ilustração. Muito?
Encontramos com ele ontem.
Que foi a fusão de Matando Robôs Gigantes e Jovem Nerd. Então, aí tem os cinco nessa ilustração, né? O Azaghal com o machado, uhum. Jovem Nerd com o sabre de luz. E aí, você tá, não sei o que você tá com uma granada.
Com as nossas armas lá,
E aí, Didi Braguinha encostado no muro, assim, com a bazuca na mão e uma lagriminha descendo, assim, do rosto dele, cara.
Ele
cara,
chora.
É, Didi Braguinha, de verdade, sem brincadeira.
Claro.
A Santos brinca muito. É um dos caras que eu mais curto na podosfera brasileira.
Assim. Didi é gente boníssima.
Eu queria ser Didi Braguinha.
Olha quem só. Não queria?
Eu queria ser Didi Braguinha. E eu senti um calor de Didi quando ele me abraçou. Eu senti que.
Ele passou um pouco da alegria.
Eu me senti, sei lá,
tá risado. Hominho, sabe? É, dele, né?
Eu me senti hominho.
Sabe? Hominho?
É, hominho. Acho que foi ali o momento que eu me senti.
Sabe como foi a primeira vez que eu conheci o Diogo Braga? Rapidamente, eu tava no vestiário, né? Vestiário pra nerd é sempre complicado quando você é criança, colégio, né? Colégio ainda, novo, você fica meio com medo, assim. Aí eu tô lá trocando minhas cuequinhas e tal, depois da educação física, daqui a pouco entra um cara com outro amigo nosso, Feijão, magrelinho. E o Diogo dando soco em todas as portas do banheiro.
Revoltado.
Não, mas ele tava brincando. Aquele jeito ele. Fazendo festa e tal. E porra, eu olhei e falei, porra, olha que cara escroto, né? Deve ser um jogador de futebol desse, babacão assim do colégio.
Quando
aquele...
você viu, era um verdadeiro matador.
Era um verdadeiro matador, ele só tava brincando, se divertindo. Diogo Braga, nota mil.
Se tornaria um amigo para a vida toda.
For the life.
Eu queria que o Diogo Braga fosse meu amigo.
Ele é meu amigo.
Ele não é raiva.
Diogo Braga não é seu amigo.
Mora em Brasília, vamos no cinema junto, de mão dada.
Quer dizer, Dona Maria,
um dia, um dia que ele mandar um SMS pra mim assim, meu amigo, tudo bom? Vai ser um dos dias mais felizes da minha vida.
Olha aí.
Eu vou ligar pra ele agora.
Vai mudar.
Liga pro Didi.
Não, eu não tenho o telefone do PH. O PH não é meu amigo, ele não me deu o telefone dele pra eu passar pro Diogo Braga.
Olha aí. Eu vou te dar o celular de PH pra você ser amigo dele.
O cara joga na live comigo.
Olha aí,
direto
aí. Nós é amigo, tá só. Muito bom. O bacana é que ninguém quer ser amigo do Roberto, né? Esse coitado.
Não. Fica de fora. É porque você não deixou eu complementar. E de Roberto eu senti o mesmo carinho.
Entendi.
Só que eu não gosto muito de Roberto.
É. Eu senti o mesmo carinho, mas eu não gosto muito.
Poucos gostam.
Eu gosto do Roberto. Eu gosto do Roberto porque ele é polêmico.
Isso.
E a polêmica move o mundo.
Não, mas sem brincadeira, de novo. Parabéns ao Jovem Nerd por ter. Adquirido, não sei se é a palavra certa.
Parabéns ao Jovem Nerd. Olha na cara do Afonso.
Fale.
Ter adquirido um dos melhores podcasts da Podosfera Brasileira.
Muito obrigado,
você
caramba.
Você sabe que esse seu comentário, ele tem um lado ofensivo, né?
Por quê?
Você falou parabéns ao Jovem Nerd por ter adquirido o Matando Robô Gigante. É a mesma coisa que falar parabéns ao Matando Robô Gigante por ter se vendido ao Jovem Nerd. Você não parou pra pensar que tem uma
interpretação
dura. Peraí, você não entendeu ainda.
O PH nunca fala nada sem pensar. Ele vai deixar tão dúbio que ninguém vai saber se ele tá
Quer dizer, mandando bem,
então, pera um pouco,
ou sacaneando.
Quer dizer, então, nova que o polêmica. Conflito era verdadeiro e você foi um ator aqui durante essa meia hora que
o
a gente tá conversando. Todo.
Ele não tem nada a declarar.
Oi?
Eu entendi como um parabéns pelo bom gosto do Jovem Nerd.
Um parabéns, enriquece a Podosfera Brasileira.
Exato. A ideia é essa.
Enriquece a Podosfera Brasileira. E a Podosfera Brasileira fica mais rica.
É verdade.
Não.
Aqui, aí é Nerd só uma pessoa que fica mais
rica. Olha só.
A gente tá terminando esse...
Não acredito.
Radiofobia Pocket, porque daqui a pouco tem mais uma atração aqui no Cubo Geek.
Sim.
Eu quero agradecer a presença de meu amigo Carlos Vivaco. Muito obrigado
pela presença. Obrigado. É uma honra gravar com... Sou fã desses dois e...
Somos todos.
E gosto um pouco do Kessil.
Pô, mais ou menos.
Obrigado.
Obrigado diretamente de United States of Pardinho, meu amigo Kessildo.
Muito obrigado.
Que mandou um foda-se pro fórum e veio pra cá.
Literalmente.
Deu o cano na sessão da Câmara Municipal, ele que é advogado do município. E veio para Campus Party.
Eu diria que foi um foda-se com PH.
Com PH. Foda-se, exatamente. E agora eu quero agradecer aqui a presença de meu amigo Matador de Robôs Gigantes pela segunda vez no programa. E em breve teremos os três aqui conosco.
Afonso Solano, muito obrigado.
E agora eu quero agradecer a presença de meu amigo PH Santos.
Obrigado.
Mais uma vez.
Obrigada.
Muito obrigado, Léo. Eu falo a verdade, eu não gostava muito de você também, não.
Eu sei,
PH. Nunca gostei.
Agora, pra encerrar, eu quero que você responda aquela pergunta que você disse ali fora que ia responder.
Pois não.
Por que é que você saiu do Rapadura Cast?
Eu saí do Rapadura, rapaz. Porque o Jurandir Filho é uma das piores pessoas que eu já trabalhei. É uma pessoa desagradável, uma pessoa estrogonoficamente horrível. E vai ficar assim desse jeito, porque as animizades...
A música tá ficando baixinha.
Sérgio, meu vindo.
A música está baixando, o Cranzabek está baixando e a canção está ficando baixinha.
Olha bem, conheço. Radiofobia.
Estamos de volta ao vivo em Campus Party Brasil 2012, esse é o Cubo Geek, a maior programação de conteúdo da história das 5 edições de Campus Party para você, e nós estamos aqui mais uma vez no que seria um Radiofobia Bucket, mais uma vez.
Oi, como assim Bucket? Por favor, aprofunda, desenvolva.
Rod Reis, o que seria um programa Bucket?
É aquele programa que você... numa bocada só, você consegue degustar.
Gênio.
Uma salva de palmas para o improviso de Rod Reis.
Uma salva de palmas. Uma só.
E a gente tá aqui recebendo na Campus Party um cara que é meu amigo. Ano passado, eu lembro que na semana da Campus Party, ele chamou a mim e ao meu amigo Kessa para dar uma entrevista no programa que ele tem na Just TV. Ele que tem o site efarsas.com, meu amigo Gilmar Lopes. Seja bem-vindo a Campus Party, meu velho.
Opa, valeu. Eu sou Gilmar Lopes, mas não sou seu parente.
Não é nepotismo, não é protecionismo.
Não é parente?
Não somos parentes.
Estou entrevistando ele por quê, então, pô?
Porque o cara faz um site que ele desvenda aquelas lendas urbanas da internet. Ele revela os mistérios. Quem nunca ouviu falar daquele cidadão que acordou uma certa manhã, depois de ter saído com uma loira, acordou numa banheira cheia de gelo, sem um rim, por exemplo.
Rod Reis deve conhecer muitas histórias de pessoas que acordam assim, né?
Não, sim. Eu mesmo já.
Não, peraí.
Só que como, mas como eu não consigo identificar se eu tenho rim ainda ou não,
eu não... A palpa.
Ah, tu apalpa teu rim, tu sente, né, PH?
Você tem que fazer o... Tem que fazer o rim, cara. Você tem que fazer o autoexame, né?
Foram procurar o rim dele e não acharam, né? E deixaram lá um bilhete falando.
Gilmar, isso que tá lá no E-Farsas é essa lenda,
tá,
por exemplo?
Também.
Lenda urbana?
É essa lenda urbana e várias outras. E aí agora, já tem 9 anos o site, né? Vai fazer 10 anos agora, no dia 1º de abril, no dia da mentira.
Inclusive, aí, você realmente quis fazer esse negócio no primeiro de abril? Foi sério assim?
Acabou coincidindo. Eu já tinha feito algumas pesquisas sobre aquela menina com câncer, que pra cada e-mail repassado ela vai ganhar 5 centavos. Circula até hoje esse e-mail.
Foi assim que começou o EFASAS?
Foi assim que começou. Me mandaram esse e-mail falando assim, ó, pra cada e-mail repassado ela vai ganhar 5 centavos no tratamento do câncer. Falei, ó, ao invés de eu repassar, eu vou pesquisar. Pesquisei, descobri que era mentira. E aí comecei a distribuir pra todo mundo. Falei, gente, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira. Aí as pessoas começaram a me mandar as coisas pra eu pesquisar. E aí eu acabei falando, ó, ao invés de eu ficar mandando pra vocês, eu vou centralizar num lugar só.
Entendi.
E aí vocês pesquisam. E aí no dia 1º de abril surgiu o efarsas.com.
Oh, excelente.
Que uma pergunta, na época que você mandava, rapidinho, perdoe-me, deixa eu interromper só um pouquinho. Ah, desculpa aí, nobre companheiro, depois a gente acerta. Né?
Fala, rapaz.
Na época que você mandava os e-mails corrigindo as pessoas sobre esse tipo de coisa, a galera não te chamava de babaca? Puta que pariu, cara chato, velho.
Não, o pessoal até hoje...
Não quer assustar, não passa adiante, pá, não deixa estragar brincadeira, não.
Até hoje as pessoas falam, poxa, mas eu achava que era verdade, você estragou um sonho. É, esses dias eu publiquei uma história lá de um mexicano que achou uma fada. Eu disse fada, não
disse... Rod Reis, entendeu, né?
Rod fada. Reis,
fada,
né? Fada.
Traduzido isso para o mundão.
E aí, esse cara achou uma fada. Pô, e ele colocou dentro de um copo.
Achar uma fada é foda, hein, né?
Não, ele colocar dentro de um copo deve ser mais difícil ainda.
Não, se você achou uma fada pra colocar no copo, beleza, pô.
Aí sim.
Aí ele tava cobrando, fada, pô. Ele tava cobrando das pessoas para as pessoas poderem ir lá ver essa fada. Tinha
safada.
Essa fada. É o safado cobrando para ver.
O Rod Reis cobrava muito para subir coisa também, não.
Pra ver a safada e o safado junto.
E aí depois eu dei uma pesquisada rapidinha na internet e descobri que essa fada era uma bonequinha, era aquela Pixie do X-Men. Um bonequinho assim que ele achou, tem asinha, né? Uhum. Ele colocou dentro do copo e tá lá, tava lá cobrando das pessoas. E aí o mais legal foi assim, ó, o vizinho dele já abriu uma banquinha de cachaça do lado da casa dele, já de churrasquinho. Então ele já tava movimentando, ele tava desempregado, ele tava movimentando toda a cidade lá já por causa dessa história. E aí eu pesquisei e descobri que era mentira, né?
Mas você ainda se espanta com a quantidade de gente que acredita nisso?
Com certeza, com certeza. É, essa semana mesmo, eu publiquei uma história lá, que saiu inclusive em jornal sério, dizendo que uma indiana tinha dado à luz 11 crianças, né?
Caraca!
De uma vez só. E aí tá a foto.
Ó, desculpa te interromper, mas isso aí no interior do Ceará é comum, cara.
É. Não sei se você pesquisou 11 direito, assim, cara. É coisa... Será toda semana ser um desse, pô. É,
não sei se você pesquisou direito no interior do Ceará, tá entendendo?
É, então, eu, pelas minhas pesquisas, só encontrei o máximo, foram 9. 11 eu não encontrei, não. Mas pode ser que a mãe tenha se perdido na conta, né? Pode ser, né? Tanto filho, né? Aí o duro é pra colocar nome.
O caso recente daquela grávida de Taubaté nem te deu trabalho, né, cara?
Ah, aquela lá eu nem coloquei no site, porque a primeira vez que eu vi, eu já notei que era uma moça meio... Né,
estranho, né?
Muito leve aquela barriga dela, né? Ela subia escada, descia escada. É, eu nem publiquei, falei, meu, essa...
Tudo Salles aqui. Escada com ele.
Gordo não sobe escada, não? É isso, não entendeu?
Você viu ele falando aí? Vamos colocar Dudu Salles no Infarto.
Dudu, será que Dudu é um hoax da podosfera? Não?
Será? Então.
Eu sou um falso gordo.
Então, sim. agora o que antes, rapidinho. O que
você vai realmente interromper o Rod Reis assim? É sério?
Era uma piada? Perdi.
É uma coragem.
Não, então, tentou. É porque o Rod é difícil.
Vamos voltar. Busca de voltando.
Na mão, velho. Pronto.
Mas o Dudu, às vezes, eu não acredito que ele fez o exame de cortar o estômago.
Exame? Não, cirurgia.
Ele ia falar exame de próstata, você percebeu?
Não, ele assim, até esticou o dedo, assim. É,
eu não acredito na cirurgia, mas eu acredito que ele parou no exame ali. Até o exame ele pode.
Não, o Dudu é o gastroplastizado mais sem vergonha que eu conheço, cara.
Eu venci a gastroplastia. Né?
Isso dá uma boa camiseta, né?
Sim, eu já tenho um eu venci a anorexia, por que não?
Vendia.
Então, hoje o que o pessoal fazia com e-mail, assim, continua fazendo com e-mail, né? O pessoal agora tá fazendo com o Facebook. Né?
É verdade.
Recentemente era pra ajudar um lar, um abrigo para cães, que caiu no meu Facebook lá. E assim, eu fiquei naquela ali, porque eu gosto de animais, assim, né? Eu gosto dos animais e tudo mais. E eu acabei passando à frente, depois o cara chegou, bateu e tudo mais. Ó, cara, isso é mentira.
Mostrou, é mentira.
Mostrou as fotos, mostrou até o endereço que eles estavam colocando no street. Não era nem casa, era um comércio.
Mas não dá pra perceber isso, porque se você recebe o e-mail do nigeriano que tá perdido, cara, é muito cara de
você
de
quer roupas. Simplesmente ajudar, entendeu? A gente vai no...
E aí as pessoas às vezes acham mais fácil apenas dar um curtir lá, ou compartilhar, ou repassar o e-mail, do que realmente que ajudar.
Né? É isso, né? Que eu ia falar, porque hoje tá mais simples, Léo. Antes você tinha que ter o cuidado de passar o e-mail, reply todo mundo.
Você sabe como é fácil? É, na Campus Party, anteontem, mataram o seu barriga.
Ah, foi mesmo, foi não salvo, né?
Mataram o seu barriga, fizeram um hoax coletivo aqui.
Um momento.
Mataram o seu barriga de mentira.
Ele obviamente. Não morreu?
Não morreu. Não morreu. Mataram o seu barriga. Eles criaram um hoax aqui, fizeram um print, botaram uma foto, botaram um texto fake em espanhol, puseram na mão de alguém de um desses sofás, atualizaram o verbete na Wikipédia.
Brincaram com a minha memória infantil.
Quando saiu na Folha de São Paulo, eles chegaram aqui e falaram: conseguimos enganar mais uma vez. Você vê,
é muito fácil, é muito fácil. É, há duas semanas atrás foi o próprio Chaves que tinha morrido, né?
Sim, morreu também. Ele estava em Cancún de férias, né?
Pois é, e aí eu fiquei sabendo na hora do almoço, o pessoal triste, poxa, fiquei sabendo que o Chaves morreu. Eu falei, nada, morreu nada. Eu vi ele no SBT.
Então procuremos Gilmar pra tudo, né?
É, quase eu te tudo. Eu perguntei dessa história de você mandar e-mail pra galera falando como a pessoa reagiria ou não. Porque eu lembro que uma vez uma grande amiga minha, que hoje em dia deve me odiar provavelmente, né? Ela ficava mandando esses e-mails idiotas e que eu ia ignorando. Até que teve um, cara, que era uma dessas coisas relacionadas com cobrança. Ah, passa esse e-mail agora, porque senão a Telefônica vai lhe cobrar... A Telefônica não, a empresa de telefonia, não era a Telefônica. Uhum. Telefônica, ela era do Rio Grande do Sul. A empresa de telefonia lhe cobra tanto... Tinha toda uma historinha assim, de que vai subir o preço, uma coisa bem idiota, com a tabela colada, e eu olhei aquilo, achei muito esquisito. Aí entrei no site da empresa em questão, e não era aquilo. Aí eu peguei e respondi a ela, e aí foi o momento que... Talvez tenha sido o meu momento babaca, tá? Que eu respondi a ela com cópia pra todo mundo. Porque se você me manda porra de um e-mail copiado pra todo mundo, você merece se fuder.
Não, você vai levar na cara,
levar na caixa. É agressão, né?
Porra, coloca cópia oculta no mínimo, que é mais fácil você ignorar. Não, eu botei responder a todos. E aí eu não fui grosso na resposta, mas eu coloquei: olha, na verdade não é isso, é isso assim, assim, coloquei o que era. A mulher ficou puta comigo.
Por quê?
Porque eu estava desmentindo ela e ainda sacaneando na frente de todos os amigos dela que estavam vindo. Eu estava chamando ela de idiota na frente dos amigos dela. Mas, porra, ela foi idiota, porra. Tá passando adiante informação que não existe sem
conferir. Você sabe o e-mail que eu recebo muito? Primeiro que, assim, eu não sei por que eu recebo tanto e-mail de curso de pompoarismo se eu não tenho xereca.
Em algum momento você escutou o Rod Reis.
Mas sabe que dá pra fazer pompoarismo com o Corico, né? É sério.
Cara,
não que eu faça, mas...
afirma isso?
É, a gente precisa testar aí, viu?
Agora, eu recebo muito e-mail, aquele e-mail de um cidadão de alguma república europeia e tal... dizendo que ele é o gerente de uma conta, por acaso uma grana caiu lá com ele que ninguém sabe que ela existe e que ele precisa da sua ajuda e te dá 30% dessa parada e tal, pedindo todos os seus dados, obviamente, pra mandar pro cara. Tem gente que cai nessa?
É, então, é o conto do vigário transformado agora na online, né? Porque o princípio do conto do vigário é o quê? É você só consegue pegar alguém que queira ter um lucro também. Exatamente. Alguém interessado...
Alguém que também quer se dar bem,
isso.
Você consegue pegar exatamente. Essa pessoa.
E aí o cara pega e acaba caindo.
Alguém quer ter uma vantagem, né?
Quer ter uma vantagem e acaba caindo. É o velho golpe do bilhete premiado, né?
Exato.
Que a pessoa chegava e falava assim, eu ganhei esse meu bilhete aqui, tá premiado, mas eu não posso ir lá na lotérica por algum problema, inventa um problema lá. Então faz o seguinte, eu vendo pra você por R$100 e você vai lá e desconta, você vai ganhar R$2.000, R$3.000. A pessoa pensando em ter lucro, acaba caindo. Lá, né? E aí depois a pessoa nem tem como ir lá na delegacia reclamar, porque ela vai estar morrendo de vergonha, porque ela caiu no negócio que ela também queria se dar bem.
Ele é um abestado.
Eu fiquei muito...
É um abestado.
Fiquei muito bravo com meu pai, tem uns 2-3 meses mais ou menos... Que aí numa conversa de telefone e tal, ele veio falar, porque eu tava ligando pra uma pessoa assim, resumo da ópera. Ele recebeu o SMS dizendo que ele tinha ganho um prêmio.
Olha, né, que legal.
Ele tinha ganho o avião do Faustão.
Olha aí.
E aí eles tinham ganho o avião do Faustão e que pra confirmar o prêmio ele tinha que entrar em contato no número tal, tinha que ligar pra esse número tal,
pra poder confirmar os dados dele e tal.
Uhum.
E ele me contando que ele ligou pra confirmar, não sei o que tem e tal. Eu falei, pai, isso é golpe, velho, não cai nessa. Não, não, mas eu liguei pra confirmar. Eu falei, sim, mas eles agora já sabem o seu telefone.
Pois é.
Já sabem que você é uma pessoa suscetível a esse tipo de golpe.
Pra
se
sempre.
Te ligarem de madrugada nesse telefone dando o golpe do sequestro, eles já sabem que você vai cair.
É.
Agora eu falei, vem cá, pai, pô, com quase 70 anos nas costas, me responde um negócio. Você mandou o bilhete pra concorrer pro avião do Faustão,
não,
pelo menos?
Não.
Não, eu nunca mandei.
Ah, tá.
Então como é que você pode ter ganho?
Mas ia ser legal agora se a gente conseguisse ligar pra um cara desse, hein? Conseguir gravar, fazer uma gravação da gente.
A gente pode combinar
trote.
De fazer um
vamos
esquema
fazer?
Desse no Radiofobia.
Vai ser legal.
No nosso esquema.
Skype, tudo vai aí, ser vamos, legal.
Vamos
mas então, essa história do telefone é interessante. Eu tenho uma parente que ela recebeu uma ligação. O cara falou assim, ó, seu marido tá aqui no hospital, você tem que me dar o seu endereço que a gente vai aí te buscar. Aí ela foi malandra, ela falou assim, e as meninas, como estão? Que ela não tem filha, né? Só tem um filho. Aí ele falou assim, não, as suas filhas estão bem, mas o seu marido tá aqui no hospital. Ela falou assim, então tchau, porque eu não tenho filho.
Tem até aquela brincadeira que tinha na época que o pessoal, como é que era? O Hermes e Renato estavam na MTV. Que tinha muito engraçado, que tinha o Senhor Bossa, tinha o Luiz Bossa, né? E aí ele naquele negócio de ser malandrilce e tal, ele tava lá no presídio passando o trote, e os malandrão tudo passando o trote do bombeiro, né? Então, é porque que não sei o que tem. Aí a pessoa, do outro lado da linha, tinha aquela senhora falando, olha, aqui é do bombeiro, e teve um acidente, e a sua filha tá aqui. Meu Deus! A minha filha Maria Francisca da Silva, RG2495796, tem certeza que ela, CPF 182, dá conta do... Exatamente,
é ela mesmo,
tá aqui do meu lado, cara. As pessoas caem nisso direto, né,
Gilmar? Cai muito. E engraçado que gente treinada, repórter cai, né? Jornalista
exatamente.
Cai. E depois o desmentido tem menos destaque do que a própria notícia, né?
Sim.
No ano passado, eu publiquei uma história de um jornal, um jornal importante, que publicou uma história de um cara que fez uma operação plástica na ponta do dedo, deixou o dedo mais fino, para poder operar o iPhone.
Eu lembro disso.
Depois de um mês...
Peraí que eu divulguei essa notícia, vai dizer que é brinque.
Depois de um mês, esse jornal desmentiu. Falou, gente, a gente cometeu uma barrigada, tá? Ó, tem um rapaz que... fala de barriga
tá
aqui.
Vendo, o papel, ó,
tá vendo? A gente cometeu uma barrigada e tal. E aí eu até coloquei lá no site. Falei, gente, se vocês quiserem ter certeza se uma notícia é verdade ou não, espera um mês que esse jornal publica a notícia, que aí você fica sabendo se é verdade ou não.
Exatamente.
Era mentira. Foi um site que fez uma brincadeira lá nos Estados Unidos e esse jornal aqui do Brasil caiu.
É que nem aquela aqui da tatuagem, Brasil, né? De tatuar a marca, não sei o quê. Teve uma da tatuagem recentemente também, né?
Uma história de que o noivo teria desenhado, feito uma tatuagem de fezes,
sim,
nas costas, né? Mas é mentira essa história. A tatuagem parece que é de verdade. Parece que alguma maluca resolveu fazer a tatuagem.
Eu tô me sentindo mal, assim. Esse rapaz tá destruindo meu... Vocês lembram de uma notícia que saiu falando da mulher que engravidou de um chimpanzé na Amazônia? Sabe essa história?
Não, isso aí é muito mais
histórico. Mas é que esse saiu no Sensacionalista, foi no
G17.
Beleza. Normal, saiu essas notícias bizarras. Né? Aí vem um monte de sitezinho de notícia de cidade pequena.
Replicando, né?
Replica como se fosse verdade, sem dar fonte.
Sai no Datena local.
É isso aí.
Datena, mas é uma barbaridade, olha só, olha o macaco. No Datena local, porque eles, que nem aquele, esses programas, eles vivem de polêmica, né? De
sensacionalismo. É verdade.
Aí tem sempre o estagiário que pega essas porra, coloca no site lá, em Cabrobró do Norte,
e não
tem um site normal, coloca, não dá fonte.
É verdade.
Aí você descobre como, você pega o título, o texto, você coloca no Google, aí você acha a fonte, que então, é normalmente um site desse de notícia inventada.
A ideia do E-Farsas é justamente essa, é de que qualquer um, eu era pedreiro na época que eu comecei a fazer o site, eu trabalhava com obras, pra mostrar que qualquer um pode usar a própria internet como ferramenta pra desmentir as notícias que circulam nela.
E hoje você é o anti-troll.
Né?
Ele é a vacina contra a trollagem. Né?
Eu entrevistei lá no...
Nossa,
gostei.
A trollagem é a doença, gostei. Eu sou a cura.
Mudei teu slogan,
mano. Gostei.
Todo mundo te dando ideia comercial.
Gostei. Eu entrevistei lá na JustiV, há 2 anos atrás, o Wagner Martins, que é o Mr. Mason, que é um dos caras que...
Cocada boa.
Cocada boa.
Chegou atrasado, o Ticlima chegou.
E aí, o Cocada Boa foi um dos pioneiros, né? Ele criava notícias.
Mas ele sempre deixou claro, né? Assim.
Não, é
muita mas gente ele enganou. Lembra da história do Gugu? Que entrevistaram ele dizendo que ele era um chefe de tráfico, não sei o que e tal.
Oh, tem uma recente, cara. Assim, não teve tanta divulgação, que foi um pouco regional. Lá em Fortaleza, recentemente, teve a greve dos PMs, né? E no dia mesmo da greve, a cidade meio que fechou. Por causa de um boato que foi espalhado, que tava tendo arrastão em tudo quanto é que era canto, tudo mais.
Mas era boato?
Mais ou menos. Assim, ninguém viu nada, ninguém bateu foto de nada, então era boato. E daí, assim, começamos a brincar. Poxa, fechou loja tal. E eu tuitei, a Mesbla fechou. E a Mesbla fechou, né? Cara, o Terra publicou.
Olha só.
Eu não sei nem se eu podia ter falado que era o Terra, assim. É, aquele site que se refere a um planeta, Terra.
Aquele site que é o contrário de água.
Aquele site que não é Marte. Laranja. Ele publicou que, assim, lojas fecham no Ceará por causa da greve do PM. No primeiro parágrafo tinha lojas como Mesbla, Pernambucano. O cara, depois eles tiraram do ar, mas o cara não teve nem o trabalho de divulgar o negócio.
Não.
Exatamente. Talvez nem de ler o Twitter direito.
Acho que né? Não, ele foi lá, falou, deixa eu ver o que. Ele põe na busca, né? Tem uma busca do Twitter lá, coloca na busca.
Ô, PH, mas você não ficou orgulhoso quando você viu que uma trollada sua deu tão certo que
cara,
apareceu?
Cara, eu tentei implantar outras trolladas, mas
que não é isso, não é isso que também impulsiona a pessoa? Tipo, quando ela vê que ela falou uma coisa que passou pra todo mundo e aí, de repente...
Você sabe o que eu tô orgulhoso aqui? De ver que um amigo íntimo, querido como o PH Santos, pratica o jornalismo responsável. Eu tô feliz de ver isso, na verdade. Olha a cara dele.
Não, mas isso fazia
cara parte que trabalha estudo. No maior conglomerado de comunicação do Nordeste brasileiro.
Não vamos divulgar.
Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Não. Vou pedir pra você também. Você manda no papo de gordo.
Olha pra trás, Rod, rápido.
Olha não, Rod.
Tem aquele papo do garoto que ligou pro Bozo pra mandar tomar no cu.
Mas isso é verdade, isso é verdade.
Mas isso é verdade.
Isso é verdade, eu lembro do dia, hein? Mas assim, 2360873, né? O telefone lá do
Bozo. É isso aí. Mas você não chegou a conhecer, tipo, a verdadeira pessoa. Porque todo mundo fala, o meu amigo ligou.
É verdade.
Essa sabe parte é mentira.
É verdade, sempre é o meu amigo. Essa história de o meu amigo, tem uma piada que muita gente conta, eu inclusive já vi na internet essa piada, e esses dias um amigo meu me contou dizendo o que tinha acontecido com ele. Que ele falou que ele saiu com umas moças lá à noite e tal, e aí no dia seguinte, quando ele foi ver, assim, embaixo do banco, atrás dele, tinha um salto alto, só um pé, salto alto. Ele falou assim, ai meu Deus, vamos descobrir que eu saí com as meninas aí, com as primas e tal. Pegou o sapato e jogou pela janela. Aí chegou a sogra dele e falou assim, você não viu meu sapato?
Na hora de sair do carro, a sogra, ninguém viu meu outro pé do sapato.
Aí...
Eu entendi agora, mano.
Ele tava com a mulher na frente e a sogra atrás viajando. Ele bota a mão, sente um sapato e fala, fudeu. Abre a janela, ninguém percebe e joga fora. E aí quando chega na parada, a véia acha um pé, não acha o outro. Fala, cadê meu outro pé do sapato?
Pois é. E essa história é uma piada, tá na internet já há muito tempo. E aí um colega meu contando assim, na hora do almoço.
Como se fosse notícia do portal.
Não,
né?
Como se tivesse acontecido com ele.
Ah, aí aparece
aí,
faça assim.
Não, aí eu fico quieto aqui, eu fico na minha. Eu falo,
como é que é pegar a postura?
Vou até baixar aqui. Você está errado, maluco.
Ah, tipo o Didi assim, né?
É mesmo assim. Eu vim para lhe desmentir.
Não sei. Ele tinha que fazer um carimbo pra carimbar na testa. Não, isso mentiroso. É mentira.
Ele é o herói da verdade. Esse cara é o herói.
Aquele cara fazia o Quevedo. Isso é uma mentira.
Isso não existe. Esta coisa de Exu Salamandra. Isso não existe. Entorta meu dedo. 50 milhões de dólares agora. Entorta meu dedo.
Traça pra mim. Traça pra mim.
Não existe.
Muito bom.
Um negócio pra mim, Gilmar. Qual foi a matéria que você confirmou? A notícia, né? Que você confirmou ou desmentiu? Que gerou maior polêmica até hoje no EFAS.
Talvez a que você mais goste também, já
emendando. Uma legal que eu coloquei lá no site, que eu nem esperava tanta repercussão e nem imaginava que as pessoas não tinham sacado que era mentira, que é um vídeo de um cara que está entrevistando algumas pessoas no programa, e aí ele está falando sobre problemas, tal, tipo esse programa da tarde, né? Aí, na hora que o entrevistado começa a falar do problema dele, é que ele tem a voz muito fina.
Ah,
aí ele começa,
eu lembro
é que
dessa.
Eu não sei o que.
E aí, o apresentador se caga de dar risada.
Ele não aguenta, ele começa a rir muito. Aí chega alguém lá do auditório pra chamar a atenção do apresentador, né?
E o cara também tem uma voz engraçada e aumenta a risada do cara, né?
Pois é, essa história é mentira.
Ah, sim.
Esse vídeo é falso.
Ah, você tá brincando comigo.
Mas...
E falar que o cara foi mandado embora, que não sei o quê.
Eles fizeram um outro, que chama um programa, chama In The Glória. É um programa...
Cara, eu comecei a te odiar um pouquinho a partir de hoje.
Tá vendo?
O e aí a história é mentira.
É chato, cara. Ele é uma pessoa chata.
Como é que você descobriu que era uma mentira?
Então, eu tava pesquisando na internet. Às vezes eu tô pesquisando alguma outra coisa, acabo caindo sem querer nessas coisas e vou pesquisando. Aí falo, opa, esse aqui eu vou guardar pra amanhã. Esse post é o de amanhã. E aí eu acabei passando lá no programa também, o pessoal começou a mandar pra mim, falando, ah, não é verdade, é mentira. Porque depois ele grava um outro vídeo, no outro programa, dizendo que ele foi mandado embora por causa disso, ele tá muito triste e tal. Mas é tudo à toa e é tudo combinado, um programa de humor chamado In The Glória.
Tem alguém que já te, sei lá...
Já. Processou?
Não.
Não.
Processou não.
Ele te trollou.
Mas você disse, ó,
trolou.
É mentira, já. É verdade. O cara, não, tá aqui, ó, tô te provando que...
Já, nesses 10 anos...
Porque você pesquisando no Google, você pode ser trollado por uma outra mentira, né?
Exatamente. Mas sabe o que aconteceu? Não aconteceu no site, mas aconteceu lá no programa, lá na JustTV. O programa é ao vivo, né? E aí eu estava entrevistando o Antônio Mir, que ele é um escritor, ele está na Rádio Bandeirantes lá com a gente também. Eu vou aproveitar para falar que eu tenho uma participação lá no Você é Curioso. Tchim, tchim.
Pode continuar, que tá. Daqui a pouco a técnica manda.
Aí, eu tenho a participação lá no Você é Curioso, tenho 2 minutos para falar lá na Rádio Bandeirantes de alguma coisa que aconteceu na internet.
Ó, cara, aqui você tá ganhando meia hora, hein?
Olha que delícia, hein?
Radiofobia só no...
Aê! Então... Aí, durante o programa, no meio do programa, bom, deixa eu falar desse cara. O Antônio Mir, ele escreveu um livro onde ele selecionou vários vídeos de gafes da televisão no YouTube. E ele ensina como é que você faz para encontrar essas gafes no YouTube, né? Da Globo, o cara, o repórter engolindo uma mosca ao vivo, o outro que tropeçou, não sei o quê.
Zelda merda?
Zelda merda. E a gente mostrou lá no programa. E aí, no meio do programa, o rapaz pegou e falou assim para mim, meu, tem um vídeo aqui excelente. Que é o pessoal do Bom Dia e Companhia sendo trollado pelo Google Translator. Vocês já viram isso daí, né?
Tá acontecendo muito no Pastor à Noite, no Sala que eu te escuto, né, cara?
Mas esse do Bom Dia e Companhia...
Boa noite, Pastor.
Ficou perfeito esse do Bom Dia e Companhia, que o menino tá falando, e aí, Ana Flávia, tudo bom com você? Tudo bem. De onde você fala? Do buraco do seu... Mas aí... Eu peguei e falei, excelente, vou mostrar. Aí até me cresci em cima do entrevistado e falei, esse não tem no seu livro, eu vou mostrar pra vocês agora, põe aí. Aí coloquei no ar, né? Depois cheguei em casa e descobri que era mentira. Caí na pegadinha do Jesus Maneiro, que é do...
Mas esses que estão saindo direto nos falas que eu te escuto da vida...
Esse é verdade. Inclusive teve um lá que falou que a moça do Google Translator vai pro inferno. Ele ficou bravo, né?
Você vai pro inferno. A senhora é uma desocupada, fica de madrugada aí passando trote pra gente que tá querendo ajudar as pessoas.
O barato que ele fala assim, ele olha pra câmera, depois ele olha pro lado assim, pra produção, e fala assim, ela falou besteira? Ela falou...
porque ele já ia ligar o automático.
Né? Agora o PH tinha perguntado qual foi a notícia que você mais gostou de desmentir ou de confirmar.
Então, essa do cara lá que ele dá risada ao vivo, que eu achei muito legal de ter desmentido. Essa semana também eu publiquei uma do Gafanhoto aí, que mó tempão que me mandaram. Ó, tô ouvindo eu falando, ó.
Você ia me ouvir também. Você ouviu você legal. Também.
Então, essa do Gafanhoto, essa foto é muito antiga, de 1935, um cara segurando o gafanhoto assim, grandão, o gafanhoto deve ter uns 80 centímetros assim, ó. E essa foto é falsa, mas é de um tempo que não havia Photoshop, vocês imaginam, uma época que não existia Photoshop?
Com certeza.
Uma época que não existia Twitter, olha só que mundo é esse, e era muito comum eles fazerem esse tipo de montagem de gafanhotos gigantes aí lá nos Estados Unidos. E aí eu acabei descobrindo essa foto aí, pesquisei e descobri que é falsa.
Ó, tem uma pessoa aqui querendo dar um recado pra gente, ó.
Manda.
US2 aqui no Radiophobia on a campus party Brazil.
É uma farsa!
É uma farsa. É um roubo aqui, ó. Vamos ver se funciona agora.
Radiofobia.
Eu também estou aqui no Radiofobia na campus party Brasil.
Legal, agora só, não sei como é que tá o tempo. Dá pra só mais uma?
Sim, claro.
Eu não sei se você já publicou. Sabe daqueles indianos que saiu, um vídeo dos indianos? Era tipo num concurso de talentos, e os caras.
Sim, quebrava tudo,
quebrava comia tudo, vidro. Cara, quebrava, comia vidro, comia lâmpada de vidro.
Saiu todo sujo,
jogava pedra nas costas, as mulheres chorando, os jurados choravam, desesperados.
Eu vi aquele vídeo e deu agonia daquele vídeo.
Deu agonia muito grande. Então, já que você tá surpreso, acho que você.
Esse eu não conheço, esse eu não conheço.
Então tá aí o desafio.
Beleza,
nas
eu tenho.
Nas próximas semanas procura um vídeo dos indianos. Indiano Crazy.
Ó, eu tenho um tio chamadão de Souza. Ele tá sempre nesses programas de televisão aí, comendo brasa, e ele anda em cima da brasa. Minha família é tudo normal assim, né? Inclusive ele foi naquele programa Talentos lá. Mas ele faz assim, ele coloca a brasa no chão, aí você pensa que ele vai passar devagarinho, vai nada, ele vai num pau danado, ele pisa aqui, pá, 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 já sai do outro lado.
É o grande segredo, cara. Mas o dos indianos é bizarro, bicho.
É mesmo, vou dar uma olhada.
Atropela, faz, já chacoalha. Depois dá uma olhada. Não está aqui, não
é fácil. Qual que é o nome indiano maluco?
Cara, bota indianos, calouros, assim que você encontra
fácil. É tipo aquele show de talento, só que é American Got Talent, só que é da Índia.
É, tem um desse de talentos também, que é o cara, tá, eles, é uma dupla, eles começam a dançar, fazer uma gracinha no palco, de repente um pega, tira uma flecha e atira uma flecha na maçã, na cabeça do cara, acaba errando e acertando na testa do cara, o cara cai pra trás.
É verdade.
Não, essa daí é falsa.
Tá, também. Falando em flecha. A Olimpíadas, eu não sei se foi de Atenas, não vou lembrar qual é. Aquela paradinha de que o cara tira a flecha e acende lá, mas depois rolou um vídeo que na verdade aquela flecha não foi de verdade. Aquele troço iria acender de qualquer maneira e mostra a flecha saindo do estádio.
O cara errou 100 metros de altura, né? Ele errou feio.
Então é verdade, a flecha realmente saiu do estádio, o negócio tava programado pra acender sozinho.
É, tava programado pra acender.
Teve um piloto que acendeu, acende. Assim, né? Um
tipo. Pô, já pensou, o cara erra, né? Então por via das dúvidas.
Aí, ele já pensou até ele acertar,
até. E o Dudu na frente da TV.
Só mais uma.
Mas não é que eu fui enganado, quer saber se aquele vídeo que saiu depois, porque se o cara.
Ah, o vídeo muito, que mostra a flecha
errando. A flecha errando o alvo, exatamente. Lembro. Se esse vídeo era real ou não.
É,
se
daí
eu pesquisei. Esse vídeo mostra de fora do estádio, aí você vê assim a flecha
saindo.
Assim. Erra.
Flecha saindo.
E o fogo acende de qualquer maneira, porque. É claro que o fogo acende de qualquer maneira.
Lá no. Tem um vídeo desse que aparece a tocha acendendo, né? E aparecem umas pombinhas morrendo.
É legal. E as pombinhas estavam ali por perto, o fogo aparece.
É porque parece que antes eles soltaram as pombas. Aí as pombas aninharam.
Ali, exatamente.
Você imagina, isso é plausível.
As pombas queimam.
E o fogo queima. Então as pombas descansando em cima da tocha. Quando você menos espera.
Lá no Ceará é o famoso churrasco de rolinho. Rolinho vem no sinal.
Churrasco de rolinho, Gilmar, você recebe muito pedido, muita sugestão por e-mail pra mentir,
desmentir e tal. Eu recebo uns 100 e-mails por dia assim, de pedido. Legal. Não respondo a todos. Não dá pra responder, que senão não ia fazer outra coisa.
Tem muitos repetidos, né?
Tem muito que já tem no site, inclusive. Então eu só respondo depois que eu já publico. Aí eu aviso, aquilo lá que você me perguntou, eu já pesquisei, dá uma entrada lá e pelo menos comenta no site, por favor, pra mim. Pagamento é o comentário, né? Que as pessoas colocam lá no site. Muita gente me xingando, muita gente me elogiando também. Mas essa que é a ideia, é promover também o debate, né? Eu coloco alguma coisa lá. E fala assim, há um tempo atrás, o Sócrates, né, apareceu uma história do Sócrates dizendo que ele teria dito que queria morrer num domingo com o Corinthians campeão, né? O pessoal até brincou que se ele tivesse falado que queria que o Corinthians ganhasse a Libertadores, ele ia morrer nunca. Então, mas aí eu procurei em tudo quanto é lugar, eu conversei com o pessoal da Rádio Bandeirantes.
Não existe esporte, a declaração.
Ele nunca falou isso, ele nunca falou. Se ele falou, foi só pra ele lá. Sim, e ninguém ouviu.
Entre os amigos.
Aí, eu coloquei no comentário, eu falei, gente, eu não encontrei, mas não quer dizer que ele não que tenha não dito.
Exato.
Dito. Se você achar algum link de algum vídeo ou alguma reportagem que ele realmente tenha dito isso, por favor, me mande. Ninguém mandou ainda.
E agora?
As pessoas falaram, não, ele falou sim, mas não coloca um link.
Então, muito bem, uma salva de palmas pro meu amigo Gilmar, ele do E-Farsas, que esteve aqui com a gente aqui, abrilhantando essa nossa, essa nossa geração de conteúdo aqui no Cubo Geek. Quiser deixar aqui o seu recadinho, aqui o seu momento para as Ticlin, para as pessoas que gostam.
Querem
saber onde te encontrar, Twitter, Facebook.
Você quer saber se o que tá rolando na web é verdadeiro ou falso? entra lá no www.e-farsas.com, tá? O meu Twitter tá lá, @efarsas, aí não tem o traço, só @efarsas, tá? Lá no Facebook também você me encontra. E todo sábado, a partir das 10 da manhã, eu tô dentro do programa Você é Curioso, lá na Rádio Bandeirantes com Marcelo Duarte. Eu tenho 2 minutinhos lá para falar, o quadro chama Verdadeiro ou Farsa. Então excelente. Eu posso contar lá se o que rolou na internet naquela semana é verdade ou mentira.
Excelente. Obrigado, PH Santos, pela participação. Agradeço. Obrigado, Dudu Salles.
Valeu.
Obrigado, Rod Reis.
Valeu.
E antes da gente se despedir, tem uma pessoa aqui que quer mandar um recadinho final aqui. Tá, me mandou aqui agora pelo Twitter, mandou um recadinho e falou assim, eu gostaria de dar um recado final pro Gilmar. Então, enquanto a Tênica tira a música, o que que é? Conecta aí, Tênica, pra gente.
Obrigado, Gilmar, por ter participado conosco do Radiofobia na Campus Party Brasil.
Valeu, Gilmar, aqui no Cubo Geek na Campus Party Brasil 2012. Se prepara que daqui a pouco tem Esquenta pro Nerdcast Live, a presença de Jovem Nerd Azaghal e seus convidados aqui também no Cubo Geek. Daqui a pouco tem mais, um abraço, tchau.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Estamos aqui mais uma vez ao vivo através do Cubo Geek da Campus Live Brasil 2012. E eu já começo me enrolando.
Campus Blagues
2012. Eu falei 2011 umas centenas de vezes.
O cara não virou ano ainda, né?
Estamos aqui na quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2012. Daqui a pouquinho tem a oficina de podcasts, formatos and linguagens podcastais, meu amigo Fausto Tardelli,
Canteiras. Tato Tarquinha, professor Mauri e Léo Lopes do Rádio Fobia.
Vamos falar aquilo que nós não conhecemos hoje, enganar as pessoas mais uma vez. Mas não é disso que nós viemos falar, nós viemos aqui rapidamente para um Radiofobia Bucket. Para um bucket do Radiofobia. Afinal de contas, nós temos aqui a presença em Campus Party do meu querido amigo Quecildo. Olá, Quecildo.
Fala, Léo Lopes.
Tudo bem, mas você está bonito de vermelho.
Você gostou?
Você está fazendo propaganda para a Associação de Kung Fu.
É, eu faço Kung Fu.
Muito bem.
Eu pratico Kung Fu.
Você... Eu ia falar o trocadilho, mas deixa quieto.
É, vai tomar.
Temos a presença também do pai do Dudu, Carlos Vivaco, aliás.
Boa tarde. Olá. Eu não faço Kung Fu, eu sou que nem o Keanu Reeves.
Olá.
Eu atuo mal e falo que sei Kung Fu.
Exato. Lembrando que logo mais... noite, teremos uma interação com o Jovem Nerd, onde eu, que esse Vivaco, receberemos convidados aqui no Fala Seu Texugo ao vivo da Campus
Fala Party. Seu Texugo ao vivo.
Com ouvintes campuseiros e desocupados.
Caramba, tem uma galera que tá afim de entrar aqui dentro, pegar um ar-condicionado, vai ser a chance.
Leonasmo dizendo que o quê? Que ouvinte, que campuseiro é desocupado, é isso?
Não.
Temos aqui também a presença dele, professor Mauri. Olá, querido, você está sem microfone. Eu ligarei para você nesse momento. Olá.
Fala aí, galera. Será que estourou o microfone dele?
Continuar sem microfone,
Mauri. Deixa ele sem microfone.
Muta o microfone do Mauri. Muito bem, pode ficar com, não tem problema não. E nós temos agora, cadê a Tênica? Vamos ver se eu consigo fazer aqui as nossas coisas que a gente não... Cadê? Tem que tirar, atenção, Tênica. Isso.
Só queria...
Agora, tá. Agora sim, agora vamos ver. Vamos ver se entra. Vamos ver se a gente consegue fazer o tamborzinho ao vivo na Campus Party. Porque nós temos aqui a presença dele, aquele cara que faz as músicas no piano, o homem que sabe de tudo, o homem que toca os temas todos totalmente, aquele cara da latrina, aquele cara que tá comendo todo mundo forte, ó, tá jogando uma maromba, ui, tá levantando o piano, que é uma beleza, a presença do nosso amigo Les, o vinheteiro aqui no Radiofobia TV.
Pipi. Urra!
Qualquer semelhança com o Pânico é mera coincidência.
Igualzinho.
Quem é o Pânico?
A única diferença é que eu não recebo um tostão pra fazer isso.
O cara é pobre, é foda.
Who the fuck is Pânico? Olá, Fabrício Di Paolo, também conhecido como El Vinheteiro.
Tudo bem? Tudo em ordem?
Tudo bem, prazer receber você aqui em Campus Party.
Tudo certinho, meu.
Você é nerdão, Vinheteiro?
Eu não sei nem o que é nerd, né? Eu era muito chamado...
de nerd quando o nerd era um problema, você era zoado, né?
A gente também era isso CDF, nos
anos,
né?
Nos anos 80. Nos
a gente
anos
tem 90. Mais ou menos a mesma idade, passou dos seus 30 anos, né?
Agora a turma tem orgulho, né, de ser chamada de nerd. Hoje em dia era nerd, agora que mudou a nomenclatura.
É nerd, agora ganhou um acento circunflexo. Hoje em dia o que é cool... Hoje em dia o cool é ser geek, né, Tato?
Puta merda.
É, não, agora é ser geek. Geek é a grande parada.
Geek,
é
um geek. Cool. Eu sempre falei geek.
Geek. Não, é geek. Falou? Geek.
Se pronuncia. O que é geek?
Geek é o cara que... Então, tem várias definições no inglês americanos. A grande parada é você falar que o geek é o ex-nerd, né? O geek é o geek. É a atualização do termo nerd,
não,
virou
não
geek.
Não é atualização. Na verdade, o geek é aquele lado do nerd que curte mais negócio de tecnologia.
Aí, no Brasil, o geek veio queria, com esse universo.
O cara que leva o nome geek no nome, ele não sabe explicar, velho.
Peraí, o seguinte. O geek, eu vou explicar básico. O nerd é o cara que lê 1 bilhão de quadrinhos. O geek é o que faz isso no iPad.
Na minha época, o nerd... Era aquele cara que não comia ninguém, não. Que
continua.
Não pegava nada.
Continua.
Que estudava muito e tirava notas altíssimas.
Aí já não digo.
É por isso que ele é geek.
Manjava um pouco de programação, mas não...
Aí o que manja mais de programação, ele é mais geek.
Ele era afastado. Aqui o pessoal é muito comunicativo. O nerd, na minha época, não falava com ninguém. Ninguém falava. Ele era como se fosse um cidadão de segunda categoria. E parece que isso mudou.
Na verdade, eu acho que só entre eles, assim, que rola. Tem muita gente que ainda é timidona, que tem vergonha. Eu vi uma pessoa que veio dar um abraço na gente ontem, veio todo mijado de vergonha, sabe? É difícil lidar com as coisas dessas.
Eu falei, cara, pra você não fazer xixi nele, tá? Falei, mãe. Mas é porque naquela época tinha aquele filme A Vingança dos Nerds, né? Isso. E os nerds eram retratados como perdedores, como losers.
Losers, big losers. Isso aí. Inclusive, cara, tem.
Você sabe que tem gente que não sabe que o lambda do Jovem Nerd.
Vem da Vingança
da,
dos Nerds.
Como é que é? Da Fraternidade Tri-Lambda lá. Sim, dos caras. Cara, essa molecada hoje de 12, 13 anos, 14, 15 anos, não conhece essas coisas.
É, o filme nunca mais passou.
Passou sim.
Bandeirantes.
Passa na madrugada, né? Da Band, aquele horário que ninguém vê.
Assim. Depois da Emanuele.
A Band passou em homenagem.
Você quer saber como é que você enquadra o Geek e o Nerd? Você falou, o filme não passa mais. O que que o Nerd fala? Passa na madrugada do bandeira que ninguém vê. A gente tudo viu e tava no Sky. Tá vendo A Vingança dos Nerds?
Todo mundo.
Mas é porque a gente tava lá de madrugada gravando podcast, né?
A última vez que a Band passou foi em minha homenagem. Muito obrigado, pessoal da programação. Fui eliminado do reality show.
Esse cara aqui, o Vienteiro, ele é o único cara que faz podcast no Brasil que participou de um reality show no meio de transporte coletivo.
É verdade isso.
Ele foi o primeiro último a entrar e o primeiro a sair do busão do Brasil.
A maior vergonha da minha vida, cara.
Conhecido como Tato do Busão.
É. E aí quando eu saí, a Band tocou. No mesmo dia, eu saí, fui eliminado do programa, né? Aí passou a minha eliminação e em seguida passou A Vingança dos Nerds, cara.
Tá vendo?
Muito obrigado.
E tem muita gente...
E por que você saiu? O que você fez lá?
Cara, eu acho que Gordo ocupava muito espaço. Era um ônibus, né?
Não é que o Gordo ocupava muito espaço. Ele ocupava muito espaço na tela tomando banho sem camisa.
Exato.
Ele viu a...
Na audiência,
velho. Ele viu a face oculta de uma loira que tava tomando banho lá, tomou um susto.
Caramba, velho. Fotos na cabeça até hoje.
Tudo bem. Muda o disco. Vinheteiro, como é que começou essa brincadeira de fazer esses vídeos malucos que fazem tanto sucesso no YouTube de você tirando... Primeiro eu quero saber se você é pianista, músico de formação mesmo, e da onde que vê pianista clássico e tal, e da onde que vê essa ideia doida?
Não, foi o seguinte, eu não... Nossa, como eu tô demorando pra coisa.
Tudo bem, eu vou preenchendo, dando sorrisos aqui.
Eu tava na faculdade de música, eu tava no primeiro ano da Unesp e eu queria tocar em algum lugar, não tinha lugar pra tocar. Porque não existe, a profissão de pianista ela não existe mais, nem de maestro, não tem.
Uhum.
É muito raro mesmo. Então, aí eu queria tocar em algum lugar, não conseguia tocar em lugar nenhum. E eu tocava umas musiquinhas, né, do Simpson, não sei o quê. Aí chegou um moleque e falou assim, cara, você tem que botar isso aí na internet pra alguém ver essa porcaria. Aí eu peguei e botei lá a música do Simpsons na internet. E deu umas 4 exibições, 5.
Caramba, bombou.
Aí eu falei, porra, tão vendo, né? Aí começou a subir o gráfico, começaram a distribuir. Eu falei, caralho, eu acho que é por aqui o caminho, né? Porque o músico erudito, ele tem a cabeça muito fechada. Então ele não gosta de coisas tecnológicas como a internet, por exemplo, para distribuir teu material. Aí eu decidi colocar lá, fui criticar na época da faculdade. Falei, mas pra que você tá perdendo tempo colocando vídeo? Falei, porra, eu preciso ter audiência. O que, que é um músico sem audiência? Não é nada, ele precisa de atenção. Precisa ter alguém vendo. É igual a gente aqui fazendo podcast. Pra que você vai fazer um podcast se ninguém for ouvir?
É só se você
aí for movido, muito
carente.
É, ter ou movido maluco, né? A audiência.
Exatamente.
Não é verdade?
Motivado pela audiência.
Aí botei, começou a dar coisa lá, comecei a colocar, vi quanto mais colocava, ia dando acesso, aí é isso aí, acabou.
Foi indo e eu.
Iu?
Mas foi indo. Mas eu não tenho formação. Puta, DG, porra,
você não tem formação clássica, então?
Não, eu cheguei a fazer um ano de faculdade pra... Pra pegar o canudo, né?
Uhum.
Mas na época eu fui abrir um restaurante japonês, uma temaqueria, e eu larguei. Fiz um ano e larguei.
Agora, uma coisa que é muito bacana quando a gente vê de vez em quando você faz aquelas Twitch cams de madrugada, daquela loucura, eu falo, agora eu vou fazer a Twitch cam, né? Daquela porra, Twitch cam. Aí começa, a gente entra lá, vê a contagem de audiência subindo. É quando você aceita os desafios, como diria Djalma Jorge Shows. Quando desafio. Você aceita o desafio e as pessoas pedem as coisas mais esdrúxulas. E aí você, que se eu tiver errado você me xinga aqui, mas você é meio mal-humoradão, né, cara? Às vezes você tá falando assim, você tá meio de pijama lá, sentado no piano.
Isso, cara, um amor de pessoa aqui.
Aí fala assim, toca a trilha de tal. Não, porra nenhuma, essa aqui eu já toquei ontem, agora eu vou tocar outra.
A turma pede sempre a mesma coisa. Não adianta o cara chegar na Twitch e ficar pedindo a mesma música toda hora. Só se pede Top Gear, essas coisas. Então o cara cai, fica na minha Twitch 30 segundos... E vai querer ser atendido? Vai pra puta que pariu.
E pedindo a mesma coisa, rolando, né?
Ctrl V.
Vai estresse. Você sabe por quê? Ele quer ouvir a música pra ele se perfazer depois no Twitter e falar assim, o vinheteiro tocou a minha melódia.
Sim, mas não adianta o cara entrar, ficar 2 minutos e sair fora. Tem que ter audiência, hein? Ter movido a audiência.
Vinheteiro, ó, eu vou falar pra você agora no almoço, vou falar de novo... Você tem que transformar o seu piano num macacão, num carro de Fórmula 1, cara. Você tem que pegar um ângulo de câmera, você tem que marcar como se fosse um boi. Sabe aquela que você vai no açougue e tem a marca do boi aqui? Aqui é a chuleta, aqui é a picanha, aqui é a maminha. Você tem que marcar no seu piano. Aqui é o adesivo VIP, aqui é o L2, L3. Você ganha dinheiro, velho.
Igual a picanha, eu gostei dessa ideia, hein?
É?
A picanha é a parte mais nobre.
Sabe o que você faz? Você vai pegar um cara... Olha só, Tato. Nós já estamos dando job para nós mesmos.
Tá? Olha lá. Trabalho.
Um de vocês que são gordinhos.
A gente faz isso. A gente faz isso.
Traça assim.
Não, a gente vai traçar... Vai deixar todo pontilhado o piano do vinheteiro e vai colocar anuncie aqui. Olha que legal.
Olha, isso ia ser legal.
Como monetizar... Porque agora o desafio meu é esse. Como monetizar os vídeos do vinheteiro? O que você acha, Kessio?
Espaço reservado para o seu anúncio.
Exatamente. E garanta a sua visibilidade com credibilidade. Olha só.
Exatamente.
Não, e se faltar espaço, você começa a tocar de macacão de Fórmula 1, cara. Oi, também sempre tem o Léo, o Tato, eles podem usar umas camisas assim, tipo, com espaço.
A gente pode ficar de espaço. Banner, assim,
no fundo. Então. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar quem eu conheço, quem são os meus amigos na internet, e botar um arroba, sei lá, um título, só como teste também. E forrar pra ver se gera alguma coisa também.
Aí os caras vão começar a falar, pô, você tá num arroba lá no piano do vinheteiro. Aí você vai começar a vender isso, velho. Vai. Quando você menos espera, a hora que você chega lá, você vai falar assim, pô, e aí, contador, como é que tá minha conta esse mês, né? Entrou, não entrou? Como é que tá o esquema? Aí você só vai olhar, só vai fazer a sominha assim. Aí você
é magia.
É, compadre. É verdade, vinheteiro, que você anda... sendo assediado depois que começou a trabalhar no programa Pânico com aquele Gordon, é verdade?
Meu amigo!
Olha você, eu não uso a trilha do Pânico, eu não imito igual carioca. Atenção, Emílio Surita, por favor, me chame.
Cobri férias.
Não, fala aí, Vinter, é verdade? Como é que foi essa parada de ir parar lá no Pânico tocar pro Josuado?
Não, ele Foi na época do vídeo do Jornal Nacional. Coloquei o vídeo do Jornal Nacional, que arregaçou. Aí eles me chamaram, chamou todo mundo junto, né, antes. Se não me engano, acho que foi no Pânico. A primeira vez que eu apareci em algum lugar foi na rádio mesmo.
Você tinha aparecido no Jô antes já, não?
Não, não.
Você nunca foi no Jô? Já foi no Jô, né?
Não
foi no Jô?
Não, eu recebo direto e-mail de gente que tá mandando e-mail pra eu ir lá.
Achei que você já tivesse...
Tentando agitar só.
Hã?
Só a galera tentando agitar.
A galera tentando agitar, mas como tudo é um esquema, né?
Então... Eu achei que você já tivesse ido no Jô.
Não.
É que a gente confunde porque ele tá sempre
no Jô Suado, né?
Eu queria saber, deu pra ver que você tem uma postura, eu diria até musical, né? Aquela coisa de se concentrar só depois que sobe o aplauso. Como é que você consegue ficar, eu diria,
concentrado,
citando o nosso hino nacional, impávido Colosso? Porque você tem quase 2 metros de altura e você fica parado com a bagunça acontecendo em volta de você e você tá assim, ó.
Aquela cara de paisagem.
Eu não consigo. Às vezes eu tô gravando e eu vejo a careta que esses caras fazem aqui, eu fico concentrado numa tela e só no microfone.
Ele abre pornografia pra não ter que olhar pra cara dos outros, né?
Isso aí. Como é que é? Como é que é esse esquema? Como é que você chegou lá no programa?
Então, eles me chamaram, aí eu fiz uma entrevista lá na Rádio Jovem, depois eles chamaram pra fazer o quadro. Logo em seguida.
E lá, como é que é? Agora tá de férias, né? Agora tá descansando,
tá,
mas...
de férias.
Parece... Lá, o que que é? Cachê por vez? É contratinho, pelo menos? Como é que é?
É salário, né?
CLT!
Oh, isso sim, hein?
CLT. Se sair, tem direito a seguro-desemprego.
Mas isso aí reverteu alguma coisa pra você no canal do YouTube também, cara? Audiência? Trouxe audiência pra você?
Traz, claro. A televisão, ela tem uma abrangência muito maior que a internet, né? Então a turma, cada vez que eles falam o nome vinheteiro, e o nome vinheteiro também é um nome muito engraçado, que é dificilmente alguém escuta uma vez vai esquecer, né?
Sim.
Então, já pelo Google já se encontra, já acha meu material e gerou um pouquinho mais de audiência.
Excelente.
E proposta pra pousar nu também? Não.
Não, ainda não.
Então
ainda
está aberto, não. Está legal, aberto, o cara, a negociação. Fala,
ele tem presença de espírito de falar ainda não. Ainda não. Não se dispensa nada. O Vivaco já recebeu a proposta pra pousar nu. Já.
E uma maior ainda pra ficar de roupa.
R$150.
Ele aceitou a segunda. O Kessa também recebeu uma proposta pra ficar nu. Naquela revista, né, de insetos.
Chama, galera.
Insetos. É,
entomologia.
Entomologia.
Entomologia forense.
Ia sair lá. O segredo do filé de borboleta.
Brincadeira, meu cizinho, como é que eu sou tratado?
O cara veio do interior aqui, de United States of Pardinho, pra ser
fez
judiado.
Uma viagem longa, cara.
E é humilhado. Assim.
Eu já imaginei o Vivaco só vestindo, só o tutu.
Hã? Pardinho?
Não, US of Pardinho.
Hã?
US of Pardinho.
United States of Pardinho.
O Tião Carreira e Pardinho?
Isso, ele é meu primo.
Juro por Deus? Morenão daquele jeito?
É que
você... Cidade pequena, todo mundo é parente.
Qual é essa raspa do tacho genético?
É que esse cara aqui, ele desbotou. Isso aí é descorado.
Olha o cabelo, né? Dele, o cabelo já tá desbotando. Indo,
né? Esse aqui tá indo pro mesmo caminho, ó. Desbotando também.
Mas o dele foi muita cândida ali, que eu tô ligado.
Ô, Vinheteiro, falando sério agora, já que a gente falou de cidades e tal, você é da onde?
Sou de São Paulo.
São Paulo. E esse sotaque carregadão italiano aí?
Como eu gosto muito de pescar.
Pô, Di Paolo o sobrenome dele, velho. No mínimo é Danona, né?
Certeza.
Né? Danone o quê? Já tem jabá nessa história?
Não, Danona!
Danona.
Deixa ele responder, caceta.
Ah, é Beethoven, né?
Beethoven.
Danona, entendi. Não.
Como eu gosto muito de pescar. Uma, cara. Porra, deixa eu falar, caralho!
Ele gosta de pescar. Desculpa. Pode bater.
Sério, você quer o seguro?
Eu vou muito no interior. Não vamos cortar de novo? Eu vou muito no interior. Aí eu captei esse sotaque. Entendi. Sem querer. Esses verbetes.
Pardinho também não?
Antigos. Não, pardinho não. Podem continuar, por favor.
Vivacro, você tomou um aqui quando você menos espera, hein, velho? Olha o tamanho do braço da criança.
Cara. Eu tô aqui.
Olha.
Ele não é forte de tocar piano, ele é forte de carregar o piano pra frente da cama.
Oh, certeza.
Toda vez.
Ficou impávido do Colosso.
Muitas vezes, quando eu vejo lá você fazendo Twitchcam e tal, o pessoal pede muita música de filme, tema de game, essas coisas. Você. Às vezes você toca de bate-pronto, ou você ouve antes pra se preparar, ou você tem memória bacana, assim, de musical, como é que é?
Não, eu já tenho algumas preparadas, né, mas antigamente eu tentava fazer na hora, eu até faço às vezes na hora, mas daí demora um pouquinho e fica meio chato. ter que ficar treinando. Aí eu parei de fazer improviso. Improviso é muito ruim, né? Nunca dá certo improviso.
Bom, mas é admirável de saber a quantidade de músicas que você sabe de cor, velho. É muita coisa, cara.
É, mas sei mais ou menos de cor, né? Quando eu vou tocar numa Twitch, eu nunca saio as notas bonitinhas, né? Que nem no vídeo sai sempre bonitinho, porque eu faço 1 milhão de vezes até sair.
Você mas... sabe uma que eu gosto?
É do Djalma.
Amigo.
Amigo Leão.
Esse é o seu locutor. Aquele que ama as vesgas. Aquele que ama as bigotundas, as vermífrogas.
Sempre tem.
Pra você que é gostosa, está ouvindo o Cubo Geek. Pra você que é feia, você buchenta.
Vesga.
Caolha. Você que veio na Campus Party e não trouxe desodorante rolão. Você que está 3 dias sem tomar banho, cheiro de bacalhau na sua barraca é insuportável. Pra você, agora eu tenho um pequeno mimo. Técnica baixa as músicas. Um assoprão no seu ouvido. E um elogio. Vesga! Ah. I love you, vinheteiro. Você sabe que a gente vai lá na sua casa. Você já me falou isso e nós vamos gravar. Você no seu piano de cauda, nosso equipamento portátil. Vamos fazer um programa especial sobre Djalma Les Jorge Le Show, que eu sei que é o seu pequeno ídolo de pano.
Vamos fazer um programa de 1 hora. Eu vou ficar tocando essa música aí o tempo inteiro e você
reclama. Eu sei que você gosta também daquelas melódias dos Crocodilo do Rock. Você lembra que ele falava? Que não, ele tocava Elton John, falava os Crocodilo do Rock. Ele gostava das músicas que tocava, as músicas dos Disco Music nos programas. É melodia, é alegria.
Eu não entendi. Ele vai com o piano de cauda, você vai, é o microfone de rabo, é isso que eu tô entendendo.
Exatamente.
Eu quero ir.
A gente vai gravar meu bom. Na casa do vinheteiro, a gente tava trocando uma ideia quando a gente se conheceu no YouPix ano passado, né? Ele começou a seguir um perfil do Djalma _ Jorge no Twitter, @Djalma_Jorge, e mandou uma DM para esse perfil e falava assim: sou seu fã. E aí eu respondi, eu também. E aí eu indiquei o programa do Radiofobia dos Djalma.
Sem falar assim, que era você.
Sem falar que era. Aí encontrei com ele no YouPix, falei: ó, tudo bem? Djalma Jorge. Prazer. Aí ele falou: cara, eu sou muito fã e tal, né? E ele sabe muito da história do Djalma. Você disse que encontrou com o cara que serviu de inspiração pro Tutinha fazer o personagem do Djalma.
Sim,
No Twitter você trocou uma ideia comigo.
Não, eu fui para Satuba dar uma pescadinha. E no caminho eu sempre vou ouvindo as rádios regionais. Aliás, as rádios, o Brasil tem rádios incríveis no interior. Os melhores programas de rádio estão no interior e ninguém sabe.
Aquelas AMs escondidas, né, cara? Isso,
tem coisas incríveis lá. Aí eu fui ouvindo e tinha um locutor chamado Djalma. Em Araçatuba ali, chegando pra Penápolis ali, ele falava igual.
Show de bola.
Caramba.
Ele falou pra ele, mandou no Twitter, falou assim: ó, conheci o Djalma Jorge. Aí eu falei pra ele assim: ó, Djalma Jorge é o Tutinha, porra, você sabe, trabalha com ele. Não. Eu conheci o cara que serviu de inspiração, o verdadeiro personificado de Djalma
Jorge. Eu acho que serviu. Também eu não tenho certeza, né?
O Living Creature, né, cara?
Ou então o cara viu o Djalma e se inspirou e fez o...
e assumiu a personalidade pra vida, né, cara?
Exatamente.
Ele chegou um dia em casa, a mulher dele olhou pra ele e falou: Charlon, viu, menina? Fudeu, né, cara?
Ele chamou ela de vermífruga. É, ela se apaixonou. Muito bem, hoje é um pequeno Radiofobia Bucket que a gente vai inserir com todo carinho, né, que assim, algum programa.
Ui!
Pra gente liberar também, pra não ficar aqui até 11 da noite gravando. Sim, afinal sim. De contas, ele tem muitas mulheres no super que querem funhanhar, querem coisar com ele.
Vamos lá em casa, eu vou te mostrar meu piano.
Então agora eu venho aqui, eu vou chamar aqui meu amigo para fazer o Gular.
Posso fazer um comentário rápido?
Ah, não é o Gular, sai, técnica, tira, errou.
Sério? Isso, hã? Diga. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de fazer, uma reclamação, e logo em seguida uma parabenização.
Reclame e parabenize.
A reclamação
eu
é...
Falei eu falei parabelize.
Não fui, eu também entendi.
Arroz parbolizado.
A reclamação é que eu não fui apresentado no programa. Sou Tata Arcão, obrigado.
Lógico que eu apresentei.
Não apresentou. Você não
apresentei, Tato do Busão, claro que eu falei. Não, eu falei
depois.
Fausto Tardelli Cantera, você falou, eu sou o Tato do Busão.
É, você falou,
Tato. Ele falou seu nome todo. Bem, né? Você vai ouvir isso. Tênica, manda pra ele depois só esse trecho.
Meu Deus.
E aí?
Ó, peraí. Se for vergonha, eu vou falar. Ah, que vergonha. Se for bonito, eu vou falar. Tá vendo, Léo? Eu disse.
E a segunda reclamação?
E eu queria parabenizar o pessoal por não ter chegado pro vinheteiro e ter falado pra ele, toca uma pra mim. Parabéns.
Ah, agora já vamos lá. Obrigado, cara. Obrigado pela sua presença.
Peraí.
Jabá, cara. Deixa
eu fazer uma pequena propaganda. Tem um programa, eu já fiz um programa igual você de rádio, que chama Programa Toca Uma Pra Mim. Escreve, vinheteiro, Toca Uma Pra Mim. Vocês vão ver, eu fiz 6 volumes. É um programa incrível. Tá lá
ficou volumoso mesmo, hein?
Tá lá no YouTube. Eu garanto que vocês vão adorar. Tem participação do Restart, participação de celebridades falando comigo.
E quem quiser, quem quiser encontrar o vinheteiro, como é que faz? Redes sociais, site?
Escreve vinheteiro que vocês me encontram. Quem falar que não me achou é mentiroso.
Ô, louco, mano!
Eu respondo,
o Google encontra.
Eu leio todas as mensagens, todos os comentários e respondo todo mundo sempre. Só no Twitter que eu não dou conta de responder.
Tô aqui de prova, o cara é acessível pra caramba, gente boa pra cacilda, Fabrício de Paolo, o vinheteiro no Radiofobia.
Uhul, gostoso!
Obrigado, vinheteiro.
De nada,
muita grana no bolso em 2012 e muita manhã bonita que você merece.
Muita princesa.
Valeu. Delícia.
Cavalo.
Aí você manda um I love you pra ela.
Você pode tocar um funk, né? Tchutchuca!
Muito bem, você que tá ouvindo no Geek Channel, não saia daí. Daqui a pouquinho tem oficina de podcasts, formatos e linguagens. E logo mais, às 9h30 da noite, gravação de Radiofobia ao vivo.
Ah.
Hoje tem Fala Seu Texugo com ouvintes campuseiros e desocupado, olha.
É nóis, vai tá aí um negócio que vai ser legal. Só pode entrar no cubo se tiver de banho tomado, hein?
Já vai avisando. Pra entrar no cubo tem que estar limpinho. Um abraço, olha.
Quem vai sair, imundo?
Um beijo nas nádegas.
Radiofobia.
Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos.
No seu app de podcast favorito. Pode ver.